Sabe que agora o Doutor Estranho, todo mundo é fã agora, né?
Cara, eu nunca vou mais chamar ele de Doutor Estranho, cara. Depois que eu ouvi o podcast, é só Doutor Encrenca para o resto da minha vida.
Doutor Encrenca, eu acho.
Sempre, cara, ele vai ser o Doutor Encrenca. Eu tava dando aula outro dia falando, ah, você foi jogo? Eu falei, foi o filme do Doutor Encrenca. Aí os alunos ficaram me olhando. Que burro ele, não sabe que é Doutor Estranho.
Olha, mas vou falar a verdade, assim, eu assumo que eu fui assistir o filme sem saber nada do personagem. E eu não sei se é por causa disso que eu gostei.
Eu achei o filme bom. Legal, cara. Eu falei, é pequenininho, mas satisfaz, entendeu?
Poxa, sabe? Achei muito bom, cara.
Você tá falando de quem, gente, que é pequenininho, mas satisfaz, que eu não entendi.
É o Doutor Encrenca. Doutor Encrenca.
Ok. É, que eu entrei bem na hora que você fala isso e o Tindy na sequência fala alguma coisa. Eu falei, caralho, é um elogio assim na cara? Okay.
Ué, toda forma de prazer. Fiquem quietos aí porque vai começar o podcast MDM, o podcast mais empolgante da internet. Hoje a gente aqui com a casa é um pouco vazia, mas só quem importa está aqui. É isso que eu digo, hein?
Chupa, eleitores do MDM!
Nós temos aqui comigo o Change, nós temos o Réu.
O Réu, tá aqui, o Réu. Só falando que se o JP entrar, esse aqui vai ser o verdadeiro papo de gordo, porque tem eu, JP, Dudu e Fiorita aqui na conversa.
Os pesos pesados da indústria.
E nós temos aqui, já o Réu já queimou a pauta aqui, a pauta do anunciamento dos participantes, você queimou a pauta. Mas nós temos Adriana Mello.
Sempre soltando spoilers.
Que bom que vocês me chamaram de novo.
Nós temos Dudu Salles.
Eu vim aqui só porque eu adoro ler os comentários depois dizendo assim, ai, mais um episódio com aquele gordo chato, não vai escutar, puta que pariu.
Mas será que agora ele tem que falar qual gordo, né? Porque tá cheio.
Especifica, né, cara? Especifica,
que tá cheio. Nós temos Márcio Fiorito.
Esse podcast aqui tá virando aquela nave do Oli, né? Só gordo sentado, né? Gordeitão.
Mas é isso, galera. A gente tá aqui. Toda essa galera, os MDMs e os MDMs honorários. Que a gente vai no próximo encontro, a gente vai dar um broche pra cada um de MDM honorário. Pra
olha aí,
três, pela participação sempre pronta ao podcast MDM. E a gente tá aqui pra comemorar os 40 ou 30 anos do rock? 40, né? Anos.
40?
40 ou 30?
Estamos
40, 40,
40, 40, 40, 40,
40. E... Não, gente, 30, porra. Não é de 80. O filme
não é de 76, é do ano que eu nasci, porra. Gente. É do ano que eu nasci.
40.
Eu tô velho mesmo, cara. Eu perdi pra ele.
Ano todo, cara.
Eu achava que era a década de 80.
Não, tá acreditando quando você assistiu, provavelmente, né? Quando aquelas 80 vezes que passava na Globo.
Na tarde,
cara, né? Quando o cara assistiu, o Mick já tinha morrido, né, cara?
Provavelmente, assim. Eu só peguei um rock no cinema, acho que foi o rock 5. Acho que ou 4, alguma coisa assim, foi que eu vi no cinema. O restante só fui ver em DVD e sei lá mais o quê.
O 4, eu tenho certeza que eu vi no cinema. O 3, eu acho que eu vi no cinema, cara. Eu não tenho certeza.
O 4 eu vi no cinema no lançamento, mas o 3 eu vi no cinema também, mas quando era, tipo, reprise, assim, né? Porque passou o 4, aí ele reprisou.
Eu vi o Império Contra-Ataca assim também. Saiu o Retorno de Jedi e aí voltaram com o Império Contra-Ataca pro cinema e eu
morava na roça, então nenhum desses filmes eu assisti no cinema. Eu só assisti, na verdade, o último, Rock Balboa. Foi o único que eu vi no cinema, que eu já morava na capital na época.
Ah, pô, mas assistiu, na minha opinião, um dos melhores. Mas enfim.
Sim, eu também acho.
A gente tá aqui pra relembrar um pouquinho da saga do rock e pra junto, pra, além de relembrar essa empolgante saga do Rock Balboa, que já tá aí em 7 filmes, se a gente contar o Creed. 8, se a gente contar aquele que ele fez com o Robert De Niro, que basicamente é o Rock.
Que é bom pra caralho.
E 9, que deve ter algum filme escondido aí que a gente não sabe.
E 10, se você contar aquele pornô garanhão italiano que ele fez antes.
Que é antes de tudo, é verdade, né?
É bom!
Você coloca na timeline antes.
Eu não vi, mas é overrated. Enfim, a gente tá aqui também pra relembrar um pouquinho desses filmes, né? Como a gente falou que assim como o Rock fez a gente levantar da poltrona do cinema empolgado, ou da poltrona da sua casa, ou do chão, ou sei lá de onde você estava, bêbado do boteco. Mas a gente tá aqui pra relembrar um pouquinho desses filmes. Antes da gente começar, vamos relembrar rapidinho dos filmes do Rock, depois a gente passa pra outros filmes empolgantes?
Claro, sim, vamos senhor.
Rock 1 aqui ninguém viu no cinema, né?
Não.
Que...
Eu não só não vi no cinema, como eu vi na Globo com aquela dublagem que altera o final. Que a dublagem fala que o Rock, que a luta acabou empatada, mas no original não, ele perdeu a porra da luta. Mas eu só fui saber isso anos depois. Pra mim ele tinha empatado a primeira luta.
Caramba, na minha cabeça também.
Cara, eu esqueci naquela dublagem o que a menina xingava o Rock. Ela falava, ei, Rock, você é um bolha. Era um negócio assim, entendeu?
Bolha, né?
Tipo, na hora que ele fala, que ele vai andando com a menina assim, você se cuida e não sei o que. A menina, ei, Rock, vai te catar. Um negócio assim, entendeu?
Tá certo. E é aquela história do Rock que todo mundo já conhece, assim. Pô, ainda bem que o Dudu tá gravando, porque deu aqui que tá começando a gravar só agora.
É porque eu entrei agora.
Ah, tá. Então. Você entrou agora, então ele criou um novo arquivo.
Eu caguei a chamada, desculpa aí.
Tá, sem problema. Ou seja, Rock Lutador, o filme do lutador se aposentando, né? Ele tenta se aposentar nos 7 filmes, mas aqui ele se aposenta. Ele
é pior que o Roger Murtaugh, né, cara? Ele já tava em fim de carreira no Rock 1, né, cara?
Cara,
ele já era velho. Podia ter uma versão que ele fala, I'm too old for this shit. Tipo assim, que nem
o Murtaugh lá. O Rock, ele é tipo o Iron Maiden. Tem todo ano tem um show de... O Kiss. Tem todo ano tem um show de despedida e nunca é.
Todo ano é o último, né?
Mas eu acho que isso tem um porquê, assim. Eu acho que aí é a primeira parte pra você entender o porquê que o Rock... é um filme tão empolgante, assim. Eu não sei contar vocês, mas pelo que eu me lembro, o Rock, ele foi feito o filme terminar ali. Ele, em todos os filmes, eu nunca vi uma continuação, sacou? Então, no primeiro filme, ele termina com o Apollo falando não vai ter revanche, não sei o que, era pra terminar ali. Então, eles jogam tudo que eles têm naquele filme, sacou? Então, cara, você se empolga junto com o Rock. Eu não sei se vocês têm também essa percepção, assim.
Até porque eu acho que no primeiro filme, com certeza, não houve nenhum tipo de pretensão de ser uma continuação, né? Todo mundo sabe a história de como isso aconteceu, de que o Stallone escreveu aquele roteiro e que acharam o roteiro foda, queriam comprar o roteiro, mas o Stallone não queria vender o roteiro porque ele queria estrelar, e foi todo um processo ad infinito que acabaram aceitando, pagaram muito menos pra ele pelo roteiro, pra que ele pudesse estrelar no filme, e a carreira estourou a partir daí. No segundo, já trouxeram de volta naquela coisa de, ok, fez dinheiro, vamos fazer de novo. Mas eu acho que o negócio só vira franquia.
Não fui eu que tirei ele, hein?
Não, caralho, eu caí todo mundo.
Não, caiu não, só você.
Só você. Um nocautezinho.
Knockdown, pintou.
Vamos torcer agora que quando eu volte gravando, que pode ser que não volte mais, tá? Pera aí, deixa eu ver.
Tudo bem, vamos.
Se vai agora.
Fica tranquilo, na dublagem vai dizer que gravou.
Mas então, só a partir do terceiro filme que eu acho que eles assumiram aquela palhaçada que a gente vê no 3, no 4, no 5, que é bem diferente o tom, assim. Você parar pra ver o primeiro e o segundo filme, são filmes dramáticos. O terceiro, o quarto e o quinto é galhofa pra caralho. Aí no sexto bota a ser um filme dramático.
Vira uma história em quadrinho, né, o terceiro.
Era um drama, né, na verdade. Era um drama de boxe, né, os dois primeiros filmes. O segundo é piegas até não acabar mais, né. Tipo, eles pegaram tudo que tinha dado certo no primeiro filme, tipo, né, extrapolaram, assim, né, ficou, tipo, mas... uma versão mexicana do Rock, né?
Mas dessa vez ele vence.
A partir do 3 começou a ser um filme sobre luta, né, não era mais o drama sobre o drama do boxeador, né, virou um filme de luta mesmo, né. O 3, o 4...
Virou Dragon Ball, né?
Então, engraçado, só... Hein, Chang, só sobre o primeiro filme, na verdade, foi baseado numa história real, né? O Muhammad Ali, em 75, se eu não me engano, ele deu a chance a um cara, um lutador, tipo assim, que era um fracassado, né? Que era, acho que era Chuck Hepner o nome desse cara. E aí esse cara lutou contra o Muhammad Ali. Todo mundo achou que o Muhammad Ali ia bater nesse cara com a mão nas costas. E esse cara aguentou os 15 rounds contra o Muhammad Ali e chegou a derrubar o Muhammad Ali num assalto, né? Mas ele perdeu a luta, né? Por pontos, ó. E aí o Stallone, que tava, que assistiu essa luta, e aí, sei lá, em duas noites ele escreveu o roteiro do filme do Rock baseado na história desse cara.
Ele virou a noite escrevendo, assim, tem essa história.
Aí entrou o clipe, né? Ele escrevendo e começou aquele taran, 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 ele comendo ovo pra ficar acordado.
Uma montagem.
Se eu não me engano, esse cara, esse boxeador, esse Chuck Hepner, processou o Stallone depois por
contar a história dele?
É, por ter sido a inspiração, alguma coisa assim, e não ter ganhado nada com o filme, né?
De uma indenização e tal. Mas sobre o primeiro filme, assim, ninguém tava botando muita fé que ele ia virar, né? Que ia render uma grana. Se eu não me engano, o filme todo custou o quê? Deram $1 milhão, não foi? De dólares na mão do Stallone e falaram, se vira. Já que você quer estrelar, se vira com $1 milhão, não foi assim?
Tinha uma lenda de que ele filmou a cena de luta, ele não tinha extra e suficiente pra fechar o ringue, né? Então, a galera ficava de um lado, ele filmava de um lado, depois saía todo mundo e ia pro outro pra ele filmar do outro lado, entendeu? Era a mesma galera dos dois lados, que não tinha dinheiro.
Pelo que eu vi, imagina, se o filme custou $1 milhão, ele rendeu só nos Estados Unidos 150. Então, é claro que havia um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto.
É, foi $1 milhão. Foi $1 milhão e rendeu 225. Caraca, muita coisa, cara.
Eu acho que também não era algo muito comum, assim, né? Continuações naquela época, né?
Não era. Assim... 76 não era, cara. Nem.
Acho que Operação França, se não me engano, foi um filme que teve.
Ah, você tinha Planeta dos Macacos, né? Que tinha muita continuação.
Mas não era um padrão como é hoje, assim. O filme não nascia pra ser franquia como hoje em dia. Isso mata muito com isso que o Tio falou, essa sensação de que cada filme era fechado em si. Porque mesmo tendo continuações, não era padrão deixar a ponta solta pra você encerrar a história lá na frente.
E o primeiro você Rock também.
Do Guerra nas Estrelas, né? Que o Guerra nas Estrelas, você, apesar do Darth Vader não ter um final, né? Tipo, ele foge, digamos assim. Mas o Guerra nas Estrelas, você vê que ele, tipo assim, ele faz um filme que, ok, se não tiver continuação, tá fechado, entendeu? Sabe, ele pensava até na continuação, mas jogou as fichas num filme só, entendeu?
Sobre o Rock, e também ele fez muito sucesso, né, cara? Ele ganhou o Oscar de melhor filme naquele ano, diretor também, acho que...
O Stallone foi indicado pra melhor ator.
Melhor ator. É o que a gente sempre comenta isso. A gente sempre comenta isso no MDM, é que a galera não sabia que ele não tava interpretando, né?
Tipo, achava que...
As pessoas viram e falaram, porra, esse cara sabe interpretar um boxeador meio retardado muito bem, né? Olha só que ator foda, né?
Aí na hora que ele subiu lá no palco pra apresentar alguma coisa, perceberam, caralho, ele é desse jeito mesmo.
Nossa, que ator excelente, ele está no papel até agora.
Não saiu do personagem ainda.
É tipo Jared Leto, né? Que não saiu do Coringa, ele não saiu do Rock. Mas ele, o engraçado, a gente fala do Rock, né? A gente imediatamente a gente pensa em empolgação, em filmes empolgantes e tal. Apesar de que no primeiro Rock ele começa a ficar empolgado mesmo na luta final, porque ele tem aquele ritmo de filme dos anos 70, né? Aquela
é bem lento, né?
Bem lento, tem um monte de coisa. Você tem aí um monte de personagem que é introduzido. Você tem o Mickey, você tem o Rock, você tem a Aiden, Yo Adrian, você tem a o irmão.
E o Polly!
Polly! Tem o Polly!
Eu acho, Tid, que essa sua referência sobre ele se torna, começar a ficar empolgado pra tirar um tal ponto, é porque eu acho que aquela música, o tema que a gente associa lá do Why of the Tiger, isso só existe a partir do terceiro filme.
Ele só existe.
No primeiro e no segundo filme não tem essa música. E é essa música que empolga tem pra caralho.
Gonna Fly Now, que é.
Não, assim, tem um teminha do treino, mas não é o Eye of the Tiger. Essa que eu acho que me empolga pra caralho.
Não, cara, o filme do Rock é na primeira luta, cara. Porra, quando o Rock cai, ele levanta e com
aquela instrumental.
Não,
cara, né?
Não, porra, é a luta do. É a música do treinamento dele, cara. Aquela que é a música.
Quando
não,
começa tudo. É o sininho que faz.
Ele fica na montagem, né?
Sim, não, realmente, a música de treinamento é foda, tá certo.
E o cara que come ovo cru, mano, né? Quando eu era criança.
É engraçado que, tipo, todos os filmes. Eu acho que tem um clipe no YouTube que ele divide a tela em quatro e tem os quatro filmes que usam, né? A cena de treinamento com a musiquinha, assim, né? Aí eles passam, né? Aí você vê a evolução, assim, tipo, no primeiro filme é ele correndo sozinho, aí no dois é aquela cena que tem as. as crianças, junto com ele, tal.
O 3 é da cena da praia, que é uma cena extremamente homoafetiva dele agarrando o Apolo.
Que é isso? Uma amizade viril.
Quer dizer que você nunca correu na praia com a camisa, com aquela
baby mini blusa, né?
Mas é que você nunca fez isso.
Isso que o Real mencionou da corrida com as crianças, eu até gosto bastante disso, da série do Rock, é que ela se torna uma série muito autorreferente, né? Tipo, eles gostam de reeditar momentos da série com algum outro viés, eu acho isso legal.
Na verdade, você continua tendo isso até o final, porque no 4 você tem a cena de treinamento, que é a cena que fica fazendo aquela coisa de o russo malvado, ele é todo high-tech. E ele, que é o Rock, é o cara roots. Então ele fica carregando tronco, levantando carroça. E aí quando você chega no Rock Balboa, que vamos esquecer o Rock 5, que vamos convir que aquele filme não existe na hexalogia Rock.
Não, e engraçado que o diretor do Rock 5 é o mesmo diretor do Rock 1, tinha ganhado o Oscar.
Você sabe que eu também odeio o quinto filme, eu odeio muito, assim, porque eu só vi uma vez e achei uma merda. Mas eu participei de um podcast sobre todos os filmes do Rock, na época que saiu o sexto filme, e falaram tão bem desse filme. Cara, você já reviu esse filme? Porque ele foi muito mal interpretado. Aquilo, assim, falaram tão bem que eu fiquei com vontade de ver de novo, mas a vontade passou rapidinho, porque eu lembrei de, sei lá, de algumas
cenas. Você lembrou bizarras. Que não é ele que luta no final, né?
Outro cara. Ele luta de rua bizarra.
Ele luta MMA no final com
é verdade, cara.
Tommy Gunn lá.
Eu gosto do genérico de Don King.
E ele dá uns golpes de jiu-jitsu, assim, no chão do cara.
Não era nesse filme que falava que ele tava com lesão cerebral, que ele não podia mais lutar, e ele luta no final.
Era, exatamente
isso. Foi no final do 4. Começa com ele no vestiário do 4, né? Meio
é isso mesmo.
Zureta, assim, entendeu?
Agora, ele se ferrou tanto.
Mas o que eu tava falando, no sexto filme, no Rock Balboa, eles vão fazer referência ao Rock 4, quando tem o cara que é todo novo, e o cara faz, aí vem o cara que era o treinador do Apolo, ele fala, let's build some hurt bombs, entendeu? Aí fica tipo, Rock é o cara roots, entendeu? É o coroa saradão, e o outro é o moleque.
Não, e é engraçado que no Rock Balboa, lembra que ele vai no médico, aí o médico fala, qualquer lesão que você tinha, sumiu, você tá de boa, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável, tipo, né?
Agora, uma pergunta também. É no Rock 5 ou no Rock 4 que tem um robô? Você lembra que tem um robô no filme?
É no 3 que ele fica rico e começa a comprar uma porrada de coisa.
É no 4.
É no 4 que começa o filme assim.
Ele dá o robô de presente pro Pauli.
Tem um robô.
É o robô, eu achava que era o robô do curto-circuito quando era criança, entendeu?
Nossa,
que era igual.
Meu cérebro deletou tudo isso.
Eu lembro de uma cena deprimente do 2, que no 2 ele já tá começando a ficar um pouco mais famoso, e aí ele é chamado pra fazer comercial. E aí ele tá de Homem das Cavernas, assim, tipo numa grade, numa cela, sei lá, e ele fica, ele não consegue falar, e os caras, pô, esse cara não consegue se expressar, entendeu? E aí fica tudo triste, assim, tipo, as pessoas estão me escrotizando, entendeu? E era, eu achava mó triste essa cena, quando era moleque, eu falava, porra.
É que ele achava que ele podia, ele conseguia fazer propaganda pra ganhar uma grana a mais, isso. Não é? Uma coisa assim.
Isso mesmo.
Ele descobre que não, ele não ia conseguir.
Não, e eu acho engraçado que daí, a partir do Rock 3, ele vira, né, um lorde inglês, né? Que daí ele é todo, né, todo descoladão, inteligentão, né? Todo.
Vai em talk show, né, cara? Tipo.
Aparece
ele nos puppets, né? Ai, meu Deus.
E só uma curiosidade aqui, ó. No Rock 3, 20% do filme é montagem. 20%. E no Rock 4, um terço do filme é uma montagem.
Como assim uma montagem?
Tipo, cara, tem um clipe.
Eu quero ver, cara. Tá,
tem uns clipes no meio do filme, assim.
No
Rock 4 tem a entrada do Apolo, né? Com o James Brown cantando. Tem o clipe lá que ele anda de moto, lembrando. Aí vem cenas desde o primeiro filme, ele com o Apolo e não sei o quê. Tem o clipe do treinamento. Tipo,
um clipe
é um monte de videoclipe grudado, assim, que forma o filme.
Era MTV, né? Caramba. Totalmente, né, cara? Era da MTV mesmo.
Sim, sim. Mas, cara, vamos. A história do Rock todo mundo. A gente lembrou até do robô, do Pauly. No Rock, então, meio que a gente, todo mundo já sabe, assim. Então vamos começar a lembrar cenas empolgantes. Pode ser do Rock, pode ser de outros filmes. Essas cenas que te fizeram tirar da cadeira.
Não, e essa é legal também, aquelas idiotices que a gente fazia também quando era criança.
Ah, assim, sim.
De assistir o Rock sair dando soco em tudo, na almofada, lutando com o cachorro.
Lembra quando eu...
Eu quero um saco de areia pra bater.
Tipo eu, quando saí, que eu queria abrir um clube da luta, você lembra? Depois que eu vi o clube da luta.
Cara, essa ideia é mais clássica e mais idiota, né, cara? Você vê assim, porra, você vê o filme, o filme acaba na merda, você fica assim, acho que isso não é uma má ideia, porra.
Não, é a mesma coisa.
Cara, mas eu saí tão empolgado do clube da luta, de ver o filme do clube da luta. Caraca, a gente precisa abrir um clube da luta agora. Vamos lá.
Aí vocês fundaram o Gladiadores de Pizza?
É, o Gladiadores de Pizza antes, né? A gente brincava lá com na época do onde eu morava lá na Tijuca com o Diogo e tal. E o Diogo acho que é o criador do Gladiadores de Pizza, meio que era uma tradição tijucana, assim. Aí, pra quem não sabe,
você falou...
pode falar, né, Javelo?
Não, que eu falar que você falou de sair empolgado, então assim, o negócio nem é história minha, mas é da galera do MDM, que é o Ultra quando viu 300, né? Você lembra disso?
Ai.
O Ultra achou que ele era espartano e queria sair dando porrada nas pessoas, machadada nas pessoas, coisas assim.
Foi. A barba ele já tinha, né, cara? Faltava o resto todo.
Ele tirou a camisa, saiu do cinema e tirou a camisa. Depois disso.
Ele não tirou a camisa, mas esse filme afetou tanto ele que na época do carnaval, quando ele tinha um grupo, era o Mão de Lata. Aí a gente sempre ia, todo ano a gente ia, né? E aí tem uma hora que o grupo Mão de Lata passava pela... atravessava uma rua, só que, cara, alguém tinha que parar o trânsito. Aí ele ia, cara, ele ficava na frente dos carros, assim, meio que agachado, parando os carros. Assim. Aí ele saía, ele, caraca, eu me senti um Esparta agora, tempo, né? mas tem isso, cara. Pô, o Clube da Luta saiu empolgado, o falecido Ultra saiu empolgado com o filme do 300 Esparta, ele saiu empolgado com outro filme do Zack Snyder, mas por uma outra coisa que a gente não vai comentar aqui. Opa!
Mas assim, em defesa do Ultra, quando você sai trazendo de Esparta, você acha que você é capaz de enfrentar todo mundo, cara. Você tem vontade de dar um chute no peito das pessoas, você tem vontade de falar de Ziz Esparta.
Do seu chefe, você
realmente,
né?
Fica assim.
Chegar, cara, na sala do seu chefe e dar um chute no peito dele, né?
Sai do filme e o pessoal fala assim: agora nós vamos jantar. Ele: tonight we dine in hell.
Mas filme empolgante. Adriana Mello, você, que saiu? Quando você saiu do cinema? Então você não. Dudu.
Oi. Pegar a lista, peraí.
Dudu, vai lá, você, Dudu. Qual filme que você viu e falou, puta que pariu, agora vai? Você
quer. Peraí, vamos primeiro, quero esclarecer uma coisa pra você. É empolgante em que sentido? Que você quer dar porrada nos outros? Que você se sentiu inspirado? Que você quer mudar a sua vida? O que é que você...
Pode seguir.
Então tá bom. Sociedade dos Poetas Mortos. Eu sei que é clichê pra caralho, mas é um dos meus filmes favoritos.
Ah, mas é um filmão.
De todos
é
os tempos, assim.
Ele te inspirou a subir na mesa?
Eu tentei, mas eu quebrei a mesa porque eu sou gordo, mas não...
Ele te inspirou a rasgar páginas de livros, né?
De livros, já tá... Só coisa desse povo comunistinha de escola, que invade escola, sabe? Esse povozinho quebra carteira, rasga livros, esse tipo de coisa assim. Mas eu tive meu passado, assim, comunistinha, entendeu? Então realmente eu achava legal. Não, sem zoeira agora. Todo o lance lá do Carpe Diem, de como você aproveitar ou não o dia de você se inspirar no passado pra poder fazer alguma coisa mais pra frente. E para completar, a cena final, quando todos os alunos sobem na cadeira como respeito ao professor, ao Capitão, caralho, aquilo tocou foda em mim, assim, porque eu virei professor anos depois e eu queria ser o Robin Williams. Meu objetivo de vida era ser tão legal quanto o Robin Williams. Nenhum aluno jamais subiu na cadeira pra mim, tá?
É isso. Mas que eu ia falar, eu também. Aí entra aquele meme do expectativa e realidade, assim, né?
Mas, sei lá, eu recebi de volta.
Queria que ele subisse na cadeira, só jogaram um bolinho de papel em você, né?
Aliás, quem era tatuador nessa época se deu bem, né? Porque a quantidade de pessoas que tatuou carpedinho em alguma parte do seu corpo nessa época subiu muito.
Eu não posso zoar quem tem tatuagem carpedinho, senão eu apanho em casa, então.
Olha só. Sociedade
Ô, Dudu, mas você sabe que...
Diga.
Você vai falar que esse é um dos meus filmes favoritos também. E, tipo, eu acho muito lindo. Eu choro fácil e esse é um dos que quase desidratei no final.
E sim, não, eu adoro esse filme também. Eu acho que tem uma coisa de época, que era uma época, teve aí uns, sei lá, 10, talvez quase 20 anos, que teve muito filme inspirador com a figura de professores, né? Sim. E eu acho que é uma coisa que hoje em dia não se faz mais, assim, um professor inspirador, assim, né?
Um abraço para todos os meus alunos que escutam
filme, dele, entendeu? Filme inspirador de professor, para mim, é aquele Um Diretor Contra Todos, com o James Belushi. Sim.
Porra,
sai na porrada, sim, sim. Sai na porrada com os alunos no Delinquentes do Colégio.
É, tem aquele também lá com
o cara do NCIS. Um abraço para todos os meus alunos que escutam.
ele tinha um taco de beisebol, não era? Ele chega na escola com um taco de beisebol.
Aliás, cara, o filme de professor é quase um gênero quanto o filme de tubarão, assim, né? Porque tem um monte de
coisa, verdade.
Tem uma, lembra? Um dos mudanças de hábito, verão, não era? De professor?
Era bem legal também. Você lembra do curso de verão, com aquele cara do NCIS? Ah, que
tinha o Chainsaw e o Dave.
Exatamente isso, que ele
não o Mentes Perigosas, cara, com a Michelle Pfeiffer, tem vários. Sim,
verdade. Cara, tem um filme de professor até com Chandler, cara.
Do Friends. Pô, aquele clássico, ai, professor. Clássico, o primeiro de todos é aquele com o Sidney Poitier, né? Como é que era?
Sim,
que
eu acho. Assim.
Porra, né? Para o mestre com carinho.
O mestre com carinho,
isso. O mestre com carinho. Porra, esse filme é foda. Foda pra caralho. Esse filme
é foda.
É. E era o Sidney Poitier, que era o Denzel Washington da época, né?
Boa comparação. O Sociedade dos Patatas Mortos, ele me pegou de surpresa pelo seguinte: é um filme que eu jamais alugaria, né? Eu não vi no cinema, eu vi alugado em VHS. Eu jamais alugaria aquele filme, porque eu olhei pra capa e falei: caralho, esse filme de gente velha, coisa chata, drama, que merda. Eu lá.
Robin Williams, adolescente, que não faz
piada, né? Assim. É, que bosta isso aqui e tal. E aí a minha irmã alugou esse filme pra assistir no final de semana. E ela não assistiu, ela esqueceu, porque é minha irmã, enfim, foda-se. E ela me pediu pra devolver um filme na segunda-feira. E eu fiquei incomodado pra caralho com o fato de que ela tinha pego o filme, ia pagar, né? Pagou, né? Ia devolver se ninguém assistiu. Eu falei: caralho, eu vou assistir essa merda.
Sim, só naquela época era pecado capital devolver filme sem ver, né?
Falei, caralho, eu vou ver. Eu não vou gostar, mas eu vou ver essa merda pra não instruir, porque tá pago mesmo, tem que ver essa merda. E aí eu fui assistir o filme achando que eu não ia gostar e não querendo gostar. E a medida que o filme foi passando, foi me enganando. Que no final eu tava chorando feito uma menininha.
É maravilhoso.
Cara, Sociedade foi morto pra mim não significou nada, cara.
Eu sem coração de pedra.
Não, eu choro só em filme de cachorro.
Porra, tipo de cachorro é outro. Né?
Tipo de.
Olha eu!
Filme de cachorro é foda.
Filme de cachorro que o réu tá falando que chora é Cujo.
O mata geral. Max, assim. Fidelidade assassina.
Cara,
tem dois tipos de filme real que sempre fazem chorar. Filme de cachorro é foda, eu choro sempre. Ou mas então filme que
envolve. Sério, né? Não é tipo cachorro tipo bingo, né? Cachorro que joga.
Não, não é. Falando de Marta e eu, aquele lá do cachorro lá do.
Cachorro vermelho. Já viu aquele do cachorro vermelho da Austrália, que é uma história real de um cachorro?
Clifford, o cão gigante? Não.
Não, esse que você tá falando é aquele com o Richard Gere, né?
Isso,
o cara morre sempre ao seu lado.
Ai, mas esse filme é muito triste, não, pelo amor de Deus.
E outra modalidade de filme que me faz chorar é filme que tem relação de pai e filho, que um perde o outro, ou sei lá, que um vai ser. Cara, eu chorei no filme O Patriota, do Mel Gibson, que não tem motivo nenhum pra esse filme. Um momento, depois que ele foi um tempão lutando na guerra, que ele volta e a filhinha vem abraçar eles e fala: ah, papai, eu chorei naquela cena, velho. Você vê como são essas coisas pra mim, entendeu?
Olha, eu vou te falar que eu não sou fácil de chorar. E você me perguntar até hoje, eu não consegui definir ainda por que eu chorei. Mas quando teve aquele Peixe Grande e Outras Histórias, lembra? Do Tim
Burton. Nossa, sei.
Quando chegou também. No final, velho, eu não sou de chorar em filme. Quando chegou no final, que tem aquela coisa que começa a aparecer versões das pessoas. Tipo, das histórias que o pai contava, entendeu? Uhum. Velho, eu ia ser chorado no cinema de dar vergonha, assim, sabe? Quando a minha mulher fala: para, pelo amor de Deus. E até você contar: mas por que você chorou? Alguma coisa que você lembrou? Não sei, velho. Eu comecei a chorar.
Vocês viram aquele Questão de Tempo, About Time? Vocês viram esse filme?
Ah, eu vi.
A gente já falou até dele aqui no MDM, que é muito bom.
Então, esse filme, o cara, ele descobre, o pai dele ensina que ele tem um poder que ele pode voltar no passado. Ele entra, sei lá, num quartinho escuro, se concentra e volta pra um dado específico. Toda vez que ele faz isso, ele, né, pode reviver aquele dia ou refazer a vida em cima disso. O filme é muito, 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 muito legal. E ele tem dois momentos que eu acho muito interessantes, assim. Um momento especificamente é quando ele volta no passado no dado momento, faz uma coisa diferente, e aí por conta disso ele não se casa ou não tem aquele filho, e quando volta pro futuro tá tudo diferente, e aí ele tem que tomar a decisão de se evita que a irmã tenha um acidente de carro ou se deixa de ter um filho, sabe? É uma parada muito escrota, assim. É. E no final das contas, quando o pai dele volta pra se despedir dele, porque o pai dele vai precisar morrer de câncer, uma coisa assim, e aí tem a cena final dos dois se despedindo, que não, eu choro pra caralho. E é caralho,
foda, essa cena é foda porque o pai dele, quando explica as regras, fala pra ele que ele nunca pode falar isso, né? E tipo assim, ele sabe e o pai dele também sabe que eles revivem o mesmo dia, do mesmo jeito, né? Que eles se encontraram pela última vez, sempre do mesmo jeito, e os dois sabem que, tipo assim, aquela ia ser a última vez que eles iam se ver, né? Porque o pai dele ia morrer. Isso é muito foda, cara. E o legal também que é bonitinho nesse filme é quando ele fala que, depois que ele casou, né, com a Rachel McAdams, né, ele falou que ele revive os dias duas vezes, sempre, lembra?
Sim.
Pra aproveitar mais a presença dela, tá? Isso, tipo assim, ele revive duas vezes o dia do mesmo jeito, sempre, né, pra você, pra ficar mais tempo com ela, né, tal.
Vou querer rever o filme.
Vocês falaram que era um podcast de filmes inspiradores, eu tô quase me matando aqui.
Não, mas esse filme, ele inspira, cara, porque no final das contas ele fala algo do tipo assim, que o que ele faz nessa reta final, como o Rael tá comentando, é que ele, todo dia ele vive duas vezes. Primeiro ele vive, sei lá, o dia normal, e no dia seguinte ele vai fazer achando que tudo aquilo é uma dádiva, é um presente, sabe? Como se fosse a última vez.
Aproveita as pequenas coisas, assim, né? Assim,
isso.
Sem a pressa, né? É legal.
Exatamente.
Ah, e aí quando chega... É o nome que questão pra nós, de né, tempo. Cara? Com a Rachel McAdams é fácil, né, cara?
Queria ver se fosse aquela mulher do Nazareno, né, cara?
Ô, Fiorito, questão de tempo.
O chat do trabalho aguentar o mesmo esporro dois dias seguidos.
Viu, Fiorito, questão de tempo, tinha no Netflix até outro dia. Não sei se não tem, dá uma olhada lá depois.
É Netflix, é verdade. Mas assim,
qualquer coisa eu procuro no Netflix Ultra também desse tempo.
Ele dá a entender que vai ser uma história sobre o romance com a viagem no tempo.
Exato,
que
é tem. E não é.
Mas no fim das contas, a relação fundamental do filme é de pai e filho, né?
Isso que... É isso que toca em mim, cara. Essa pirata, né? É isso que me atinge sempre, que me derruba. E quando chega no final, a lição que ele aprende é que ele fala: olha, eu não volto mais no tempo, eu não preciso mais voltar no tempo, porque eu passei a viver cada dia como se ele fosse. Como se eu tivesse voltado pra viver aquele dia, que foi um dia tão especial que eu voltei pra viver aquele dia. Aí na hora que ele coloca na cabeça que ele escolheu viver aquele dia daquele jeito, aí ele falou que eu não preciso mais voltar no tempo. Aí dá aquela sensação de novo no final, assim, de carpe diem, de valorize, de aprecie, seja mais feliz e tal. Essas paradas babacas eu sei, mas que
eu acho mexem. Eu acho que esse ator, esse guri meio bosta, mas o pai é o que eu gosto muito, cara.
Sim, o pai é foda, o pai é foda.
Assim, falando nessa linha de filme e tal, de relacionamento pai e filho, assim, é um dos livros que estão na minha, é um dos filmes que estão na minha lista. É um filme bem mais ou menos, eu assumo que é mais ou menos, mas cara, eu me acabo de chorar todas as vezes que eu assisto, porque esse filme acabou mexendo comigo em duas linhas. Eu não gosto do ator, ele é ruim pra caramba, mas nesse filme o Cameron Crowe fez milagre e conseguiu tirar a atuação dele, que é, o filme chama Elizabeth Town.
Ah, eu falei desse filme no último podcast, eu gosto muito desse filme, cara.
Pô, meu, com Orlando Bloom. E, gente, eu... é o que eu falei.
Querendo.
Mas é, o que eu falei. Eu me acabo todas as vezes que eu assisto. E, assim, pessoalmente, o filme me tocou em dois pontos. E foi... Acabou sendo inspirador pra mim. É, assim, falando da história, assim, uma linha... Basicamente, o Orlando Bloom, o papel dele é um design de produtos, ele cria lá, uma linha de tênis revolucionária. O pessoal
você falou isso, eu lembrei agora, esse início do filme eu acho muito bom, né? Que é o fracasso dele, né? O pontapé inicial do filme, ele fracassando de forma retumbante, isso é muito legal.
Gigante! Ele num helicóptero, assim, slow motion, e você vê pela cara dele que ele tá indo pra pra ser mandado embora, pra se ferrar grandemente.
Só um adendo, ele até constrói uma máquina com a bicicleta ergométrica, que ele bota uma faca.
Pra se matar.
E nem muito loser, né?
Muito, muito. Então, o lance é, ele criou, a empresa investiu $1 bilhão na ideia dele, e a ideia foi pro lixo. E o chefe dele disse o seguinte, olha, deu uma entrevista, né, como um jovem super, queria despontar na área de design, etc. E a revista saiu num dia e, tipo, na outra semana era um recall do sapato, que foi, enfim, um fracasso gigante. E o chefe falava pra ele, olha, quando sair a tua revista, você que vai dar entrevista e vai assumir que o erro é todo seu. Então ele volta pra casa, já sabendo que a namorada gostosona que ele tinha arranjado no trabalho tinha dado um pé nele, ele tava desempregado, etc. E aí toca o telefone, ele recebe a notícia que o pai faleceu, né? E ele teria que ir pra cidadezinha do interior, onde ele cresceu, pra pegar as cinzas do pai, né? E, aliás, acho que esse podcast precisa mudar de nome. Tem que ser um podcast da depressão, né?
Eu tô passando a caneta no pulso pra ver se corta aqui.
Mas assim...
Calma que eu tenho vários exemplos idiotas pra dar pra mudar isso.
Eu fica também tranquilo. Tô com minha lista de exemplos idiotas. Fique tranquila. A gente salva.
Mas, ó, o lance todo é o seguinte, a história toda do filme gira em torno do quanto ele se desligou da família, ele se desligou do pai, ele se desligou das raízes dele pra ir atrás desse sonho maluco que ele comprou pra ele mesmo, que ele era realmente um cara extremamente talentoso, Nova York, festa, etc. E no fim, meu, em uma ideia furada, ele perdeu tudo. E ele se dá conta que ele não tinha mais conexão nenhuma com família, com raízes. E o que que me emocionou? O que que mexeu comigo? Bom, o que me fez chorar é que, final do filme, resumindo bastante, ele pega, acaba, série de coisas, ele pega a cinza do pai e ele resolve fazer um mini road trip e espalhar a cinza do pai, mas o lance é, ele, pela primeira vez, assim, ele não conseguia falar com o pai, quando o pai estava vivo, porque ele estava nesse sonho maluco de correr atrás da carreira, dos sonhos dele, e aí ele se vê com as cinzas do pai no carro, fazendo essa mini road trip, e pela primeira vez conversando com o pai. E aí o Cameron Crowe coloca, assim, uma trilha fantástica pra tocar.
Toda a trilha desse filme, quem tem Spotify pode procurar lá. Elizabeth Town Soundtrack, tem lá que todas as músicas são ótimas, assim.
E assim, aí corta o som, você vê que o Orlando Bloom tá conversando com a Urna, né? Tá do lado dele no carro, e entra a música e ele começa a rir, conversar, gritar, você não ouve o diálogo, e no fim ele tá chorando. E eu tava chorando junto, sim. Eu me acabei nessa cena, é muito, muito, muito cante, porque aí, enfim, você acaba fazendo relação com a tua família, uma série de coisas e tal. Mas o que que esse filme... Por que que ele tá na minha lista? Porque eu assisti esse filme numa fase que eu tava muito mal, em termos de carreira mesmo. E eu tava numa fase que algumas coisas, alguns projetos não tinham dado certo, e eu tava numa de... Minha vida acabou. Eu tinha investido tanta expectativa, tanto tempo, tanta grana em determinado projeto, e aquilo tinha acabado. E eu estava numa fase de, pô, e agora? Né? E mesmo sendo Orlando Bloom quem é, o roteiro, a direção, sabe, essa coisa dele se tocar no filme, que não, você perdeu um emprego, mas outro vai aparecer. Você se deu mal, um projeto teu não deu certo. Mas você pode criar um segundo, você pode criar um terceiro, você tem um outro caminho aí pra abrir. Então, eu acho que foi a fase que eu assisti filme, que mexeu muito comigo. Enfim, aí a carreira, né, graças a Deus as coisas mudaram e estamos aqui. Mas no momento que eu assisti, foi um filme que me inspirou muito para falar, meu, não deu certo, bola para frente, o próximo projeto, o próximo trampo vai dar certo, e acaba dando.
Posso falar mais um agora em cima desse da Adriana, que tá muito ligado, que também é pai e filho, tá super motivacional? Posso falar, Change?
Vai, manda bala.
Falcão, o campeão dos campeões.
Jesus amado.
Quando eu vi o meu boné. Você eu comprou, saí de saiu, saiu do cinema e comprou um boné, né? Comprou.
Duas lições. Número um, eu posso vencer qualquer pessoa na queda do braço se eu fizer o jeitinho de pegar o dedo e tal. E número dois, é você virar o boné pra trás automaticamente e falar: agora a parada ficou séria.
Cara, eu fazia isso muito
no poker. Eu fiquei usando o boné, cara, durante muito tempo esse filme.
No poker eu fazia muito isso quando jogava, assim, quando ia dar aquela cartada. Aí eu girava o boné, aí dava a cartada. E perdia, obviamente. Mas eu fiz isso muito tempo.
Tirando a zoeira, tem uma parte legal realmente no filme, que é bem interessante, mais uma vez, o lance da relação de pai e filho, que é como ele, por mais que o filho não goste dele, faz vários sacrifícios, digamos assim, pra estar próximo do filho. E no final das contas, ele e o filho aprendem a conviver e a gostar um do outro. O filho começa a vê-lo de um jeito diferente e tal. Mas é um filme massa velho pra caralho, cujo grande plot é o cara ser bom em queda de braço. O que não faz nenhum sentido hoje em dia, né?
É o Rock da queda de braço, né,
cara? Não, o gigante de aço do Hugh Jackman copiou esse filme inteirinho, né, cara?
É verdade, é verdade.
Eu não
vi. Só que em vez de queda de braço é briga de robô, mas é isso aí. É.
Mas deixa eu falar um aqui que envolve o tema do você falou de filme de pai e filho e tal. Eu acho que só teve um filme que eu fui ver no cinema que eu realmente levantei e praticamente gritei o filme inteiro. Foi o Rock 6, foi o filme que eu fui ver mais consciente assim no cinema e tal. E, cara, aquele discurso que ele tem com o filho dele, que ele fala que, cara, não é você, você querer vencer a vida. Cara, é você. A vida é você tomar uma porrada de soco, levantar e continuar andando pra frente, sabe? Cara, esse discurso eu acho ele muito foda. Ele é muito bem escrito. E a cena final que eu levantei no cinema. E eu gritei, cara. As pessoas que foram comigo morreram de vergonha. Foi na...
Cara, você gritou de verdade, você tá zoando, só pra saber.
Não, cara, eu levantei e falei, puta merda! Foi quando o Rock tomou um soco e caiu na luta final, né? Antes de... tipo, porra, essa cena é muito foda. Ele toma um soco do cara, aí ele meio que... Ele não cai, né? Ele meio que ajoelha com a mão no chão, assim. Tipo aquela posição Super Hero Landing, sabe? Só que ele
vai se recuperando. Aí fica tudo em câmera lenta, né? E porra, aí ele relembra...
Aí ele relembra tudo todo. Que ele passou
tipo,
de...
Tipo Ceia, né?
No
Cidade da Luz.
Mas aí ele relembra do primeiro Rock até o final, tudo que ele passou. Ele, tipo, cara, aí quando ele levanta, eu não me aguentei. Eu levantei, pô!
É a musiquinha de novo,
né? É a voz dele mesmo que fala, né? Pra ele levantar, né? Fala, levante, né? E aí ele levanta e termina a luta.
E aí ele fala.
Vocês viram já uma tirinha do Caio Oliveira, do Creed, que é a cena que o Rock tá assim, o Rock e o moleque lá, e o Tocha Humana. Aí ele fala assim: ah, mas se eu vou lutar, você vai lutar também contra o câncer, entendeu? Dá aquele fist bump, assim, aquele soquinho. Aí o Caio desenha ele mesmo, Caio, levantando o cinema assim: yeah, nego, senta, seu gordo escroto.
Mas cara, eu pulei nessa cena. E o final, cara. Quando, pô, eu chorei também, cara. Esse filme foi um carrossel de emoções, assim. E quando ele termina a luta, o Rock perde, né? E aí ele tá saindo, cara. E aí o Paul e o filho dele, tipo, pegam ele, botam ele pra vira ele de volta pra plateia, porque a galera tá gritando Rock, Rock,
não,
Rock.
O legal é isso, né? É que, tipo assim, que ele perde, mas não. Pra ele não importa. Ele nem fica, né, pra ouvir o resultado não, da luta, né?
Ele,
cara,
vai embora. Tipo, ele só queria
ele lutar mais. Ele tinha que provar, né, velho?
Ele então, só queria subir no ringue mais uma vez e. E, tipo, liberar os monstros que ele tinha dentro, que era com a morte da Aiden, assim.
O Cavaleiro das Trevas, né? O Batman.
E aí, cara, porra, é muito maneiro, assim, porque ele vai saindo, né? Ele vai pro vestiário, aí o Paul e o filho dele pegam ele, giram ele de volta, ele vê o estádio inteiro gritando Rock, Rock. E aí, quando ele vai sair, cara, tipo, ele vai dando a mão, assim, pra galera, sabe? Batendo a mão um no outro, assim. E aí, a cena final, bota ele segurando a mão de alguém e aí dá um close, né? Tipo, aquela coisa, o Rock, lutador do povo e tal. Porra, essa cena me emociona todas as vezes que eu vejo, todas as vezes eu choro, cara, de emoção, porque é muito foda. Eu só não saio querendo bater em todo mundo, né? Com o Rock. Mas eu tenho aqui no meu celular, né, que eu voltei a correr, eu tenho 25 minutos de uma MP3 aqui com todas as músicas do Rock uma atrás da outra, que é o tempo que dura a minha corrida.
Você também chorou no discurso do 4 lá, que o cara fala: quando eu cheguei aqui, eu vi uma plateia rival, não sei o quê, e aí no final, se eu posso mudar, você pode mudar, todo mundo pode mudar. Aí fica o carinha fazendo tradução em russo lá.
Não, eu só mudei, eu só chorei no...
É o discurso anti-Guerra Fria, né?
Nossa senhora.
Esse discurso é merda. Esse discurso é bem ruim, assim. O Rock 6, junto com o Independence Day, tem os melhores discursos da história do cinema. Aquele discurso que foda o que tá acontecendo, você se arrepia na hora que conta, entendeu?
Pô, como assim, Independence
Day? Claro, o discurso do Independence Day 1 é empolgante pra caralho.
Presidente Bill Pullman, né?
Não, today is our Independence Day, porra! JP, fala sério, cara.
Eu caí nesse partido quando eu vejo aquele discurso.
Eu vou ter que concordar com o JP, cara. Esse discurso pra mim é muito facepalm, assim. O cara tá fazendo, eu tô com a cara escondendo.
É o discurso pra aquele maluco redneck merdão lá que ficou empolgadão com ele, assim.
Já, não é, mais é discurso pro eleitor do Clinton, do Trump. Mas funciona, cara.
O bom é que eles ainda chamam o estrangeiro de alien, né? Lá nos Estados Unidos. Exato. O discurso faz todo sentido pro Trump, né?
Faz todo sentido, cara, pois é.
Eu vou dizer. Mais o We're Canceling the Apocalypse.
Do Pacific Rim. E Griselba,
também é legal pra caralho. Mas esse tem só uma frase de efeito, porra.
Discusar a bosta, só tem essa frase mesmo.
Não, mas eu tô achando vocês muito. Eu vou baixar o nível.
Baixa o nível.
Porra, cara, eu sempre gostei dos antigos musicais, da Metro, né, tal. Pô, Cantando na Chuva, cara, quem nunca saiu dançando? Dançando na poça d'água depois de ver o Cantando na Chuva, cara.
Cara, eu uso Cantando na Chuva em aula de narrativa. Quando eu começo a falar o que a narrativa tem que fazer com o leitor, com o espectador, né? De deixar o cara num estado de espírito. E como normalmente os alunos são mais novos, muita gente não viu, né? Ou ouviu falar de Cantando na Chuva, ou tem a referência, mas não lembra da cena. E eu passo a cena. Não tem como você não sorrir vendo essa cena,
foda,
velho.
É foda. Ainda mais se você pegar o contexto, que é tipo ele levando a garota, né? E ele se apaixonando por ela, assim, né? No caminho, né? E deixa ela em casa e volta depois.
Ele deixa a garota e, tipo assim, tá chovendo cântaro. Tipo, tá caindo água.
Sim.
E aí o cara tá tão feliz que, tipo,
tá alagando a marginal, né, cara? E ele não tá nem aí. Foda-se, tá apaixonado, né, cara?
Eu vou casa sendo arrastada.
O carro, cara, dele boiando no fundo, assim, né? Agora é, tipo, só uma coisa assim.
Que morreu 2 dias depois de desinteria.
O cara cantando e passa aquele corpo boiando na frente, assim.
Não, mas tem uma coisa aí que o Hell falou. Porra, você não tem como sair do. Eu saí do filme e comecei a dançar na rua e tal. Aí eu chego o Fiorito, sim, eu faço isso na sala, não sei o que. Eu falei, cara, eu fiquei imaginando o Fiorito dançando na aula de narrativa. Então, galera, aí começa a sapatear, assim.
Nesse não, mas eu tenho que admitir que quando eu era criança eu afastei o sofá da sala pra dançar no Footloose. Eu preciso admitir.
Ah, que nunca.
Bom.
E no Flash Dance.
Ah, não sabia, cara, que eu ia falar do Flash Dance.
E o Dirty Dancing, não, cara. Dirty Dancing eu vi acho que 30 vezes por tabela, cara. E é maneiro, viu? Mas eu não sei dançar, infelizmente.
Eu também não sabia, cara. Mas quando você termina de ver Footloose, você quer dançar mesmo sem saber, cara. Entendeu?
Oh, Harry, isso não é baixar o nível, não, cara. Filmes assim que te dão vontade de dançar não é baixar o nível, não, velho. Eu achei que você ia pegar uma coisa tosca pra caralho, assim.
Então eu vou pegar muito bom. Se quiserem que eu pegar coisa, eu baixo o nível. Eu tô esperando só aqui.
Vai lá, JP, baixa o nível da
paz aí.
JP, mostra que a gente tá na MDM, JP.
Vamos lá. Eu tenho uma tosqueira monstro. Eu tenho uma tosqueira monstro aqui que.
Manda.
Assim, eu ia falar de filme sério, que nem você, mas você já deprimiu o podcast, vai falar de Jerry Maguire, que eu tava numa época que eu trabalhava no mercado corporativo, tava querendo largar aquela porra toda, o filme me inspirou. Mas já que vocês falaram de todos os filmes depressivos, eu vou falar só de zoeira. Acredite ou não, eu fiquei inspirado por O Último Dragão. Lembra do Bruce Leroy?
Qual é esse daí?
Sim. Do Bruce Leroy, porque tinha toda aquela mensagem que falava: o mestre está no último lugar.
O dragão do Harley.
E é dentro dele, entendeu? Então quando eu era moleque, caralho, velho, olha, o verdadeiro potencial está dentro de nós, entendeu? Então, era muito. Eu achava muito foda esse filme, assim. Assistir esse filme, eu não queria sair
pra trás. Mensagens, tipo o filme da Xuxa, assim, né?
Isso, Lula de Cristal total, assim, sabe?
Tipo Cinderela Baiana, né? Ela soltando o passarinho no
final. A pompa, isso aí.
O filme mais inspirador de todos os tempos, né? Cinderela Baiana.
E aí começa as crianças tudo dançando, pau que nasce torto, nunca se endireita, né?
Essa música muito apropriada para as crianças.
Vai, JP, mantenha o nível.
Tá, não, primeiro deixa eu citar aqui os sérios, só en passant, assim, só rapidinho. Você falou do Sociedade de Poetas Mortos, eu lembrei do Um Sonho de Liberdade também, acho um filme muito foda. Sobre valorizar, viver bem a vida, etc, etc, que você nunca sabe quando é que você não vai ter a possibilidade de aproveitar a vida, etc. Então eu acho bem bacana, é um puta filme. É, outro filme assim que me inspirou, já indo já um pouquinho mais pra galhofa, é no Retorno do Rei, cara. A hora que o Aragorn fala For Frodo, cara, se me chama pra porrada ali agora, eu vou. Não, beleza, tô no exército. E ali isso aí, cara, sabe? Tipo, ali aquela luta do tipo assim, cara, é a salvação dos homens. A gente tá acreditando num cara que a gente nem sabe se vai estar vivo ou não. A gente tá acreditando que vai dar uma chance pra ele talvez concluir a missão dele, mas a gente vai acreditar cegamente nessa possibilidade. E vambora. Cara, aquilo é muito foda, assim. Vai todo mundo aí correndo em câmera lenta, né? Acho muito maneiro aquela cena. Assim, se realmente me chamassem pra lutar ali, eu entrava no filme e lutava também, cara.
Vou te falar que a cena do Senhor dos Anéis que mais me empolga é aquela do final do segundo, que o Sam faz aquele discurso, que ele fala, porque as histórias e não sei o quê, e tá tendo toda uma música, e vai aparecendo eles fugindo dos caras lá na cidade, esqueci até o nome da cidade, com o Faramir lá. Enfim, aí vai, tipo assim, ele faz todo um discurso, e é aquela música toda foda, que acha aquela
coisa. Nossa, cara, maravilhoso.
Outro também. Fala.
Não, é só falar que o discurso do rei Thelmer, agora deu branco. Que ele fica
gritando morte.
Théoden. Toda aquela. Tudo aquilo eu acho maravilhoso. Terceiro filme também.
Ele improvisou. Gritando morte, é isso?
É. Não, todo o discurso dele. E você tá falando do Retorno do Rei? Aquela parte que o Aragorn, que os hobbits vão se ajoelhar pro rei, e ele fala: não, vocês não vão se abaixar pra ninguém, não. E aí todo mundo se ajoelha na frente deles. Nossa, eu achei aquilo muito maravilhoso.
Ali eu sempre choro.
Ali eu já tava tão puto com as diferenças do livro que eu. Foda-se, eu vou embora dessa merda.
O fã purista, né?
Eu era fã purista. Ali eu ainda tava falando, mas cadê
o Tom Bombadil?
Não, mentira.
Do terceiro filme.
Mas eu queria as musiquinhas também, Change.
Não, as musiquinhas eu odiava, eu sempre pulava. Mas eu já tava puto pra caralho. Ah, foda-se também, ajoelha aí.
Uma cena que me emociona é quando o Gandalf fala assim: all you have to decide is what to do at the time that is given to you. Sabe o que ele fala? Tipo, de querer escolher vida e morte.
As praias fazer também, né? Que ele conta pro Pico. Depois que ele morreu, quando ele viu as praias, né? O que acontece quando ele morre. Aquela cena é muito bonita também. E a McKellen é foda.
Eu posso citar mais um que é vergonha ali, que é tosqueira, mas que eu gosto pra caralho? Jamaica abaixo de zero.
Pra mim é um dos melhores filmes de esporte que tem, cara.
Eu acho muito foda. Cara, os caras treinam. O cara tem um porra de um ovo de estimação que ele carrega contra dessa porra.
Esse é o ovo, sim, o clássico.
Cara, eu vou te falar um negócio.
O filme é uma zoeira sem limite, mas é muito legal aquele filme, cara.
Duas cenas é a cena que o filho dá um esporro no pai lá, que ele fala assim, o pai tá dando esporro. Aí ele mete a mão no elevador e ele fala assim, não, eu sou um olimpiano, eu não sei o que. Ele dá um esporro no pai, o pai sai com cara de bunda. E aí depois no final, na questão carregando
o trenó com
o bobsled lá, né, o trenó. Aí o pai tira o casaco e tá com a camisa do time. Admito que eu chorei nessa hora. Mas... que o pai tá tipo, o pai tá...
Cara, mas esse filme é muito empolgante, cara. Esse filme você sai querendo montar um trenó e sair pela rua, descendo a José e Gino.
Você sai gritando
Rhymes. O treinador deles, que é o John Candy, né? Tem toda uma história dele ali, paralela, de que ele era um cara fodão do esporte e caiu em desgraça, porque ele
trapaceou. Meteu com esteroide, foi um negócio desse. Assim.
Foi banido.
Eu acho Dodgeball muito melhor. Dodgeball é um filme foda.
Você fica esperando que o John Candy vai ser engraçadinho o tempo todo e não, né, cara? Ele é o cara sério ali, é maneiro.
Cara, bem lembrado.
Eu gosto do filme, cara.
Gosto pra caramba.
Deixa eu lembrar outro que me deu vontade de dar porrada e achar que eu podia ganhar das pessoas na porrada na rua. Porque quando eu vi esse filme no cinema, eu saí do cinema muito empolgado. Eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, que foi Mortal Kombat! Cara, eu adorava.
Ouvia a musiquinha e já saía, né, querendo.
Eu também queria sair metendo a porrada, mas não era exatamente pelo mesmo motivo que você.
Ah, o filme é legal, velho. Porra, eu saí espancadaço.
E a atriz técnica do filme, né? Caraca, eu saí dando muito. Caralho, pulando do filme. Eu saí muito empolgado. Assim, eu lembro.
Chutando lixeira, cara... né? Placa.
Tudo. Achando que sabia dar mortal e caindo no chão. Essas porras assim, sabe? Nesse nível. Foi muito.
Nessa de esporte tem um outro filme que eu vi faz pouco tempo, foi o PH Santos que me indicou, chamado Invencível, que é com o Mark Wahlberg. Você já viu esse filme? Ele é um garçom de 30 e poucos anos, é que ele vai, que ele se torna jogador lá.
É real,
que...
esse
isso.
É real esse cara. Você falou ironicamente cara, é Mark Wahlberg?
Não, cara, eu... Olha... desculpa, mas eu gosto do Mark Wahlberg. Eu acho. Ele tem o limite, ele tá na linha entre canastrice e. Canastrice.
E nada, né?
Mas ele é o canastra que é legal, entendeu? Sei lá, ele é, o nível de canastrice dele é tipo
a versão de marca do que o genérico. Eu prefiro o Matt Damon.
Você prefere, que é outro também, mas o Matt Damon você vai fazer filme dramático. O Mark Wahlberg, eu acho que ele sabe que não.
É o genérico, pois é.
Ele entra numa furada de vez em quando e fazer uns filmes.
Ai, meu. Você sabe que pra mim ele sempre vai ser o Mark Mark, né? Não tem jeito.
Pois é. Good Vibrations, cara, entendeu? Eu tô achando o Hell também... muito calado, velho. O Hell é um cara mais assim da minha época. Eu tô vendo o Hell muito calado. Pô,
eu vou falar de um aqui, cara, que eu. São dois, na verdade, mas. Que foi meio ruim pra mim, assim, na época, mas que foi o Te Pego Lá Fora e o Karate Kid.
Puta, eu também.
Você começou o bullying por causa do Te Pego Lá Fora.
Não, porque as.
E parou depois do Karate Kid.
Eles começaram a reagir.
O réu ia bater nos caras, o cara fazia a pose da garça, né, cara? Da
foda. Começaram a reagir. Não, mas é legal que, tipo, o Karate Kid foi o filme que me levou a praticar karatê também, assim, né? E, tipo assim, a gurizadinha começou a fazer karatê e começou a querer reagir. Aí eu fui fazer karatê também e aí, né, tipo, praticava o bullying já dentro da academia.
O bullying melhor. Mas o seu professor falava acerte a perna?
Não, cara. E aí foi isso. Foi legal que, tipo assim, o karatê me ajudou muito nessa época. Eu parei de ser babaca, assim, por causa do karatê, assim, cara.
Você parou amigos. De ser babaca, juro?
É, comecei a fazer amigos de verdade, assim, não só relações baseadas no medo.
Ou seja, você deixou de ser dirigido pelo Zack Snyder e passou a ser dirigido.
Mas isso que eu ia falar, o Karate Kid.
Aí entrou pro MDM e as relações voltaram a ser baseadas em medo.
Que é isso, eu sou um cara legal.
Relações Kid, baseadas na mãe do leitor, né, cara?
O Karate Kid foi um filme que eu tipo assim, que eu assisto o Karate Kid, me dá raiva do Daniel San, sabe? Eu tenho raiva dele, da voz dublada dele, do jeito que ele age.
Pela dublagem.
Do jeito que ele age, o filme todo, assim, porque ele é meio babaca também, né, cara? Tipo, não tô justificando.
Ele era como o Rod Reis, assim, que a gente falou que o Rod Reis fazia as coisas antes de virar moda. Ele, o Daniel, ele era tipo leite com pera antes de virar moda, sacou? Ele era leite com pera.
Verdade.
Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma edição de um cut do trailer desse filme no YouTube mostrando como, na verdade, tudo acontece e o Daniel San é escroto. Porque ele o cara é vilão, da né? Cobra, ele tá na dele. O Daniel San vai querer pegar
não,
a mulher
mais
do
ou
cara.
Mesmo, o Joey Lawrence lá, ele era babaca, né? Ele, na praia lá, ele pega a menina com força pelo braço e tal. Foi ali que o Daniel foi lá meio, né? Falou, não, peraí.
Corte que tu tá falando é o corte que oculta as babaquices do cara. Né?
Exatamente isso. Fizeram um corte pra mostrar que é culpa de tudo do Daniel San.
Eles têm isso no How I Met Your Mother, né? Que o Barney ele acha que o herói é o Johnny Lawrence.
Né? Eu acho engraçado a parte que a Globo cortava, né? Que mostrava o Daniel San molhando a maconha dos caras do Cobra Kai, né? No banheiro. A gente acha que ele só jogou uma aguinha no cara, né? O cara tava lá cagando, ele jogou uma aguinha no cara. Não, na verdade, ele estragou o cigarro de maconha da galera. Isso é imperdoável.
Daqui a pouquinho. Vamos fazer a rodada final, cada um fala aí um pouco.
Eu só ia concluir com relação ao Karate Kid. Pô, a cena final do Karate Kid, cara, do golpe da garça dele com o pé fudido, aí o Miyagi vai lá e cura. Pô, é muito legal, cara, é muito foda, cara, aquela cena, assim, é muito empolgante até hoje, assim, eu acho.
Concordo.
Tanto tão empolgante que me fez ter raiva do novo Karate Kid.
O novo Karate Kid é legal, cara. É legal.
Só não devia ser Karate Kid, devia ser Kung Fu Kid.
Isso, mas é um filme legal. Aquele Karate Kid ficou muito datado. O novo, ele é legalzinho, sim. Vale a pena.
Filho do Will Smith Kid, vai. Fazendo a última rodada com o Dudu. Começa aí, vai.
Cara, eu tava com a lista enorme aqui, mas tudo bem. Vou pegar só um pra poder falar, já que estamos chegando no final.
Fala, vai falando aí.
Vai citando.
Isso, só vai citando.
Então tá bom, beleza. Pegando, seguindo a linha Robin Williams, tem Pat Adams, O Amor é Contagioso, que eu nunca quis ser médico, mas aquele é um filme que me deixa, sei lá, me motivou muito em um monte de coisa sobre cuidar do próximo, ajudar o próximo e tal. Amor Além da Vida, que é um filme que eu acho sensacional, o lance de que... Yeah! Então, assim, eu sou espírita, então eu achei legal pra caralho um filme mostrando...
Você já viu o final alternativo no DVD?
Não, nunca vi o final alternativo no DVD. Agora que você falou, não sei se eu devo assistir ou não.
Cara, o final alternativo do DVD é um negócio horrível, que assim, eles falam que...
Era tudo um sonho, né? Tava na Ilha de Lost, era tudo um sonho.
Fala que a mulher que se matou vai reencarnar, mas como ela se matou, ela vai ser punida. Então ela vai reencarnar, tipo, num país mega pobre, vai nascer com uma criança muito doente, vai passar a vida toda sofrendo muitas dores e vai morrer com menos de 20 anos. E aí sim, ela vai ter se redimido e vai poder ficar o resto da vida com o marido. É muito bizarro.
Sabe que isso faria sentido dentro da doutrina espírita.
Preço, filho da puta.
Dentro da doutrina espírita, isso faz sentido. Você vem pra como é o nome? Resolver os pontos
que você poderia ter trocado.
Mas imagina no filme, né? Tipo, agora que eles se reencontraram, ele salvou ela, final feliz. Não. Tem 20 anos de sofrimento.
Depois você já tem isso. Eu não lembro disso no filme, cara.
O final foi cortado. Não usaram o filme.
Pra mulher nascer num país de terceiro mundo, é isso?
É. Nascer doente na África.
Ser doente.
O rei de ebola, com 20 anos.
Você fica vendo aquela propaganda do Médico Sem Fronteiras, é a mulher que tá lá, cara.
Enfim, prossegue aí, Dudu. Vai lá.
Na minha lista ainda, antes de partir com Morgan Freeman e o... Caralho, como é o nome do filho da puta do Coringa? Jack Nicholson. E eu acho bem legal.
Que eles têm câncer, né? E aí resolve fazer tudo que eles nunca fizeram, assim, né?
Bucket list. Eles
adiaram, pra...
Foi quando eu aprendi o termo bucket list. E de começar a montar a lista de coisas que você quer fazer antes de morrer. Foi nessa época que virou aquela febre, inclusive. Saiu livros de 1001 lugares pra você conhecer antes de morrer. 1001 comidas pra você provar antes de morrer. Foi por causa dessa porra desse filme. Do bucket list.
Eu gostei que outro dia saiu aquele meme com os discos do, sei lá, Sertanejo Universitário, Justin Bieber, tinha assim 100 mil discos para você morrer antes de ouvir, né?
É bem legal. E pra jogar o nível lá no chão antes de falar o meu último, Lendas da Paixão, o primeiro grande sucesso da
Nossa!
Caralho!
Que é um dramalhão pesado, escroto pra caralho, e que ele é. O Brad Pitt é filho do. Puta que pariu, Anthony Hopkins. E ele, o pai e os irmãos não estão bem, uma briga do caralho, mas no final, quando eles têm um inimigo em comum, os três se juntam e um salva o outro, não sei o que, aquela reação de pai e filho de novo que eu me arrepio inteiro só de ver. E aí um atira e o outro salva e o outro foge, não sei o que. E o Anthony Hopkins zoado, teve um derrame falando todo torto, tipo o Lima Duarte, eu quero um melão e tal. E ele assim, salva o filho. Então pronto, é isso. Com essa eu acabo a minha lista pra vocês.
É, vai, Nerd Reverso.
Tá, uma coisa que, assim, de lembrança rápido, minha, hein, de rápido, pequeno, rápido. Tá, que eu queria sair em aventura e procurar tesouro, eu ficava inventando historinha disso, por causa do Goonies. Goonies sempre inspirou minhas brincadeiras de infância, era bem bacana isso. É, ficar fascinado por computadores, achar que o computador era capaz de fazer qualquer coisa, por causa do Tron e do Mulher Nota 1000, né? O computador era um troço mágico.
Dependendo da idade, mais Mulher Nota 1000 que Tron.
É justo. Depois, já um pouco mais velho, aquele desenho do Street Fighter, que era tipo anime. E
entrou no Netflix agora há pouco tempo.
Pois é, eu vi que o Ryu ficava horas fazendo aquele movimento de braço pra conseguir fazer o Hadouken, acumular energia pra fazer o Hadouken. E eu ficava fazendo movimento de braço assim, tipo assim, tô fazendo nada, vou ficar fazendo, vai que consigo fazer o Hadouken. Né? Era isso. Tempo livre, ficava rodando os braços, que nem maluco.
Essa era a coisa mais interessante que você tinha pra fazer com o seu tempo livre? Imitar o Ryu fazendo o Hadouken?
Sim, eu tava fazendo exercício com a mão, com o braço pra fazer outra coisa.
Nossa. Não, com 9, 10 anos era só isso mesmo, desculpa, gente. É, e outra que, assim, coisas idiotas que eu vi outras pessoas fazendo por causa de filme. Então, na época do Matriz, todo mundo usando roupa preta, sobretudo, no Rio de Janeiro. Aqueles moleques adolescentes idiotas, de sobretudo no Rio de Janeiro, imbecis. É, Velozes e Furiosos, nego colocando neon embaixo do carro. Só que enquanto que no Velozes e Furiosos eram os carros fodões, nego fazia isso no Rio embaixo da Kombi. Eu já vi
no Kombi. Mil, né? No golzinho mil.
Depois do Velozes e Furiosos. Assim, outro de pequeno também, é quando passava aquele coquetel com o Tom Cruise na sessão da tarde, no dia seguinte no colégio, falando assim, caralho, eu vou ser barman quando crescer, que emprego foda.
Quantas garrafas não foram quebradas por causa desse filme, né, cara?
Ficava treinando, né, jogar garrafa.
É tipo, ser barman virou profissão dos sonhos de muita gente por causa desse filme. Tipo, não, né? Idiota. E é isso, fechou.
Ok. Adriana Mello.
Tá, vamos lá. Eu também, igual a Dudu, tava com uma lista aqui, vou falar rapidinho. É, eu tinha marcado também Intocáveis, aquele filme francês. Amélie Poulain. É
foda pra caralho, Intocáveis, cara. Né? Cara, Intocável, né? O nome do filme.
É muito bom.
Eu prefiro o Brian De Palma.
Você prefere o do Elliot Ness.
Eu tinha marcado. Não, mas
é legal,
também...
é legal. O francês é legal.
E tinha marcado também Jane Eyre, que eu sou apaixonada por esse estilo de história, enfim, Orgulho e Preconceito, coisas do tipo. E o Réu tinha falado sobre o Cantando na Chuva. Eu sou apaixonada por musicais, filmes da década de 50, 60. Assistia tudo quando eu era pequena. Gostava desde Jerry Lewis até Fred Astaire, coisas do tipo. E um filme que me marcou muito, 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 mas não dá tempo de falar dele, é A Felicidade Não Conta. Preto e Branco, da década de 50. Nossa, maravilhoso. E
classicão.
Natal, classicão. E é um que eu sempre, perto do Natal, eu assisto. Porque, assim, a história é maravilhosa, super positiva. E eu não sei porquê, mas é isso mesmo. Geralmente, fim de ano, assim, Natal, a gente fica meio down. E aí, um filme desse ajuda a dar um up, assim, uma esperança. E então é isso. Minha lista seria essa aí. Vamos correr que o Chant tá com pressa.
Vai, Hell!
Eu também curtia muito esses musicais todos, eu acho muito legal quando, tipo, do nada, assim, eles começam a cantar no meio da rua e todo mundo sabe a letra, né? Tem pessoas que não se conhecem, dançam igual, né?
Sabem dançar igual, é isso que eu
falei. Eu acho isso muito legal. Mas eu vou baixar bastante o nível aqui, vou falar sobre um filme da minha infância em que me fez... me animou muito, assim, me deixou muito, que era era chamado Bicicletas Voadoras. Vocês lembram desse filme?
Óbvio, não. SBT?
Não faço ideia. O título eu lembro,
velho. É com a Nicole Kidman, viu, cara? Ela com o cabelo de Elba Ramalho, assim, e eles andavam naquelas bicicletinhas tipo BMX, assim, e o filme era um grupo de crianças, assim, que andavam por aí fazendo estripulias nas suas bicicletinhas. E
isso era na mesma época do... Era na mesma época do Tuff Tuff, não era? Do Tuff Tuff e o Rebelde também era com bicicleta? Ou eu tô misturando os filmes?
Tuff Tuff não era com o Rebelde. Você tá misturando. Tinha um com o Kevin Bacon, que era o.
Sim, que era o da bicicleta.
Esse era o Quicksilver. O Tuff Tuff é com o Ultron e o Homem de Ferro.
Isso, misturei, tá certo.
E em
minha defesa,
isso.
Eu achava James Spader e Val Kilmer muito parecidos quando eu era criança, cara.
Ok.
Ok. Quem mais falta?
Eu.
Vai, Fiorito.
Vou falar um sério, um musical, pra ficar na vibe. Um sério, um musical e uma tosqueira, tá? Um filme sério, tem um filme chamado Modigliani, com o Andy Garcia, não sei se alguém já viu.
Como?
Que é a vida do Modigliani. Modigliani escreve, né? Mas é Modigliani. Que é a vida do pintor Modigliani. E, cara, assim, o filme é muito foda. Assim, e era uma vibe também que eu tava... tinha virado desenhista, e pra mim tinha toda aquela reafirmação, e ele discute o conceito de você ser um artista, porque ele era um cara que ele era um artista, mas ele, em termos, digamos assim, mundanos, ele era um bosta. Ele bebia pra caralho, vivia fazendo merda, entendeu?
sabe? Então ele não tinha, ele tinha coisa da visão artística. E aí, pô, tem uma cena que eu acho muito foda, que ele vai visitar o Renoir na casa dele. E o Renoir tá na... É, tipo, tá velhinho, assim, sacou? E aí o Renoir tá assim, com umas artrites, assim, na mão. A mão dele tá quase toda deformada. Aí ele olha, assim, pra mão, o Renoir olha, assim, pra ele. Aí o Renoir todo felizinho, assim, aquele velho infeliz, assim, sabe? Aí ele olha, pra, aponta pras artrites e fala assim, criatividade saindo pelos ossos, assim, ele sabe? Ele fala... E é muito foda, assim, do ponto de vista... O final do filme é triste, sabe? O filme é, não é tão assim. Mas essa coisa da ideia do artista, do quão você pode buscar essa sensibilidade, eu acho muito foda, me toca pra caralho. O musical que eu acho muito foda é Jesus Christ Superstar, que me inspira pra caralho, porque não entra no... Apesar de eu ser religioso, não tenho uma religião definida, mas eu acredito em alguma coisa... Ele não entra no aspecto religioso, ele trata só a história, do ponto de vista histórico. E eu acho isso muito mais foda, porque no Jesus Christ Superstar você fica com a impressão de que ele é só um cara, sacou? E é um cara que fez, porra, o podia, sacou? É, eu acho muito foda, assim, fora que a música é do caralho, eu acho que eu sei cantar esse musical todo de cabeça, entendeu? E a Tosqueira é, pô, Último Guerreiro das Estrelas, né, cara? Toda vez que eu zerava...
Maravilhoso isso, cara.
Que alguém ia buscar, velho. Sabe? Você foi convocado para combater Shuri, a armada
Kodan. Que atire a primeira pedra que nunca zerou um jogo no arcade e não ficou pensando nisso, cara.
Pois é, entendeu? Eu acho muito foda esse filme, assim, sabe? Você termina molequinho querendo ir pro fliperama. É a primeira coisa que você quer fazer.
O filme não faz o menor sentido, mas não, é isso aí.
Não faz.
Nessa mesma vibe tem aquele de um clube de... Clube não. De um clube... É, clube de férias, que o pessoal vai pra NASA, e aí o espacial lança um monte de adolescente no espaço também, que
é... Ah, lança eles de verdade, né? As crianças.
Isso,
as
isso. Verdade, esse filme também espaço. É bem foda também, de superação. Mas, gente, juro que eu vou falar rápido. É que eu fui procurar pelo BMX Bandit aqui... No Google, caralho, eu lembro desse filme, bicho.
Aí,
eu enchi
tá
o saco de minha mãe durante um tempão porque eu queria uma porra de uma bicicleta BMX que eu acabei ganhando eventualmente. Foi por causa dessa merda desse filme, eu lembro disso.
Eu pedi uma BMX e ganhei uma Caloi.
Eu tinha a minha Monark Monareta, aquela dobrável.
É, eu tinha a bicicleta do vizinho que eu sufocava. Como
sufocador.
Deixa eu lembrar aqui de alguns filmes rapidinho. Acho que, cara, eu fiquei muito, muito bolado assim quando eu vi o discurso final do Carlitos lá do Chapo, Ditador, que é muito foda. O discurso
é foda.
É de arrepiar, assim. E passa ano, você precisa mais dele, assim, sacou?
Que a humanidade. O pior é que eu ia falar isso, exatamente.
Cada vez precisa mais, alguém precisa deixar um telão lá da Times Square passando 24 horas por dia, assim, o discurso do Ditador. É, cara, um domingo qualquer, o discurso final do Al Pacino.
O Al Pacino.
Porra, cara, esse discurso, ele é muito foda. Ele é um dos melhores discursos que eu já vi, assim, motivacionais. É,
quando o Dudu falou do Independence Day, eu ia falar desse. Porra, não, porra, isso aqui é discurso não, de verdade.
Tá no top 3, tá no top 3.
O Domingo Qualquer, ele pode até não ser um filme que agrada todo mundo, mas, cara, esse discurso final é foda. É, no trabalho, cara, sempre quando eu tinha que liderar uma equipe, liderar um projeto, eu começava a minha primeira reunião, passava esse discurso inteiro, assim, pra todo mundo. As pessoas trabalhavam comigo em mais de um projeto, falavam, Felipe, chega, não aguento mais esse vídeo. Você já passou 50 vezes, mas é que é muito foda.
Deve ser um saco trabalhar com você, Tchandi.
É muito ruim. Né, Jeff? Tchandi, você... pra falar.
Tchandi, você é besta, cara. Você não devia passar o vídeo, não. Você devia decorar o discurso e falar que era seu o discurso.
É, isso aí.
Eu só trabalho com pessoas que nasceram depois dos anos 90, ninguém ia saber. É... Coração Valente, caralho, do discurso do William Wallace.
Ah, cara, verdade.
Esse foi foda, esse filme. E esse filme me empolgou muito mais o Diogo do MRG, que na época a gente morava lá no mesmo prédio, nos anos 90, cara, ele me fez ver esse filme sete vezes, todo dia, todo final de semana ele via esse filme, eu tinha que ver com ele. Deixa eu ver aqui o último pra falar, cara, que acho que é um filme que foi importante pra caralho pra mim, que eu vi ele novo e tirei muitas lições dele, foi Zorba, o grego, não sei se vocês já viram.
Com Anthony Quinn,
cara. Isso. Anthony Quinn, porra, cara, o Zorba, o grego, é demais, cara, um puta filme, e ele te faz assim, você vê, cara, ok, pode estar tudo dando errado, mas não é motivo pra você não sorrir, não é motivo pra você não dançar, não ficar feliz, assim, então é um puta filme, é um filme de época, assim, né? Então, pra quem for ver hoje, você tem que relevar muitas coisas, tem que relevar a narrativa, muito dos diálogos e tal, cara, mas veja que é uma lição de vida, assim, Zorba, o grego.
Pô, tá aí, eu vou reassistir esse filme. filme, deu vontade agora. Eu vi tem muito tempo.
É bem legal, cara, é bem legal. E, galera, tamo...
Ah, peraí, só... Deixa eu falar um só. Cara, tem um filme que é filme babaca, é bobo. Eu me amarro no filme porque é divertido, mas eu acho assim, é bobinho, não é nada demais, que é aquele O Reino Proibido, com o Jackie Chan e o Jet Li. Mas que ele tem um discurso ali. Não, o filme não é bom, eu tô falando, é divertidinho, mas ele tem um discurso ali que é uma coisa que eu uso pra minha vida, assim, sacou? Que ele vai descrever o Kung Fu. Que ele fala: o Kung Fu não é você dar porrada no outro cara, entendeu?
Tá,
não
tá,
é você...
Daniel San, karatê bom não aqui. Karatê bom não aqui.
Não, não é. Não é o
melhor cara aceitar dentro outros. De você, Daniel.
Não, pelo seu viado, que eu tenho medo.
Então vai pra puta que pariu, filho da puta.
Cara, tinha que ter uma redublagem de Feira da Fruta com o réu.
Não, o réu do Bruno é fantástico, cara.
Mas esse filme, ele tem essa mensagem que ele fala que você não precisa lutar Kung Fu pra você praticar Kung Fu. Você pode usar Kung Fu na sua vida. Quando você... É o que ele fala, um padeiro, quando ele se aplica em fazer um produto padeiro, bom...
quando alguém reclama do pão, né? Ele chega e mete uma voadora no cara. Foda-se.
Chega o Falcão já distribuindo bolacha, né, cara? Enfim. Mas é só isso, assim. Que eu acho legal esse conceito. Eu uso na minha vida pra tudo. Que, tipo assim, tudo é trabalho duro. Você consegue tudo se você se aplicar, entendeu? Não necessariamente luta, entendeu?
Só pra deixar aí pro pessoal aí, o Grêmio tá metendo 2-0 no Atlético lá dentro do Mineirão, tá? Chupa, galo. Chupa.
É isso, galera, já mais rapidinhos, começando pelo Dudu.
É isso, visitem o papodegordo.com.br. Mais do que isso, assistam meus vídeos no YouTube, que agora eu sou um youtuber de sucesso, só que não. Eu faço reviews de filmes e séries enquanto eu dirijo pelo Trânsito de São Paulo, então procura no YouTube por review no volante.
Não, o Dudu tá multimídia, agora ele tá uma também com fanfic de Uber no do Facebook também, né, cara?
Fanfic de Uber é foda. Isso, né?
Construções de um Uber driver, é isso?
É, ele fica inventando história, dizendo que foi o piloto do Uber dele que falou aquilo, mas é tudo mentira.
É pra equilibrar com o Saldanha, que faz fanfic de táxi, então tá
tudo. Olha que já tiveram umas cartinhas do fórum Ele e Ela que começaram assim, hein, cara.
Olha, tem uma antiga história de um antigo MDM que não faz parte do MDM, que ele comentar, e depois eu conto. Vai! O que mais, Dudu? Porque você tem 1 bilhão de sites e podcasts e tal.
Papo de Gordo, Corações tá peludos. Lá no Papo de Gordo também, tudo no mesmo lugar. E no YouTube, review no volante, é isso. Tá simples de fazer, Tindy, tá de boas.
Boa. Fiorito.
Bom, já que vai sair sexta-feira agora esse podcast, não vai?
Sim, senhor.
Então, ó, na outra semana tem Comic Con Experience, eu vou estar lá. Eu não tenho mesa, vou estar no stand da Chiara Oscuro. Então, se você quiser, você pode passar lá. Tem print, hashtag compra meus print. Vai ter o lançamento do Chiara Oscuro. A gente vai estar lá também. Dri vai estar lá também. Daqui a pouco o Dri vai falar. Passa lá, te bate papo, fala merda. Eu assino a revista do MBM, entendeu? E, enfim, lá na CCSPI. Me siga nas redes sociais, @MarcioFiorito.
Dri!
Vamos lá. Facebook, Adriana Melo. Twitter, Adriana_Melo. E vamos lá. Semana que vem, CCXP. Pela primeira vez eu vou estar lá no Artist Alley. Nos outros 2 anos eu estava junto com a galera no stand. Esse ano eu vou estar no Artist Alley. E eu queria convidar todo mundo para passar lá. Eu vou ficar muito contente. Inclusive, lá eu fui na New York Comic Con com o povo esse ano. E lá eu encontrei ouvinte do MDM.
Olá,
que veio,
bicho,
falar comigo.
Desculpa, viu, Adriano? Desculpa, Adriano. Eu já peço desculpa.
O vídeo dele é uma praga, tem tudo quanto é lugar.
E aí, eu já faço convite, né, gente? Ouvinte do MDM ou não, vamos passar lá no Artist Alley. Eu só não lembro exatamente a mesa, a numeração da mesa, mas...
Vai tá com print lá, Adriana?
Quando tiver lá no meio, é só gritar, Adriana Mello!
Ah, aqui. Achei! Vamos lá, eu vou estar no Artist Alley, mesa D22 e D23, e vou estar com print de Doctor Who, 19º, o 11º.
É só, a Adriana tem 2 mesas, né? A gente tem 2 artistas amigos nossos que dividem uma mesa só. Um no colo do outro.
Não, é esse ano... Você
vê o prestígio de cada um, né?
Mais as necessárias, né, cara? Mais as necessárias.
Eu tenho o print do Doctor Who da Adriana aqui na minha parede, assinado, inclusive. Foda, com... que ela manda muito bem.
Oh, valeu. E vou estar com o print também da a minha arte do yearbook, que eu fiz a Mulher Maravilha. Então vou estar com esse print novo. E, enfim, vou estar fazendo sketch, commission na hora. É só passar e bater um papo.
Você vê que... Fiorito, não esquece de pegar meu yearbook pra mim, por favor, que eu não vou...
Sim. Eu ia falar isso. Você vê quando o cara não é amigo, é que ele fala que ele tem um print da Adriana na parede, ele não fala que tem um print meu na parede. Sacou? Apesar dele ter, que tá lá na parede.
Eu não tenho um print seu na parede, tenho dois prints seus na parede.
Olha aí, entendeu? Só que eu acho que ele não falou, porque é tipo assim, aquele que ele botou só de educação, assim, que a pessoa põe na parede, depois que a pessoa sai, ele tira, assim, guarda.
Sacou? Só quando você visita ele, né? Ele pendura.
Exatamente.
O da Adriana tá aqui na minha frente, aí eu lembrei.
O da Adriana tá na sala, porque é pra mostrar pra todo mundo. O da
Adriana tá na sala.
Tá no quartinho.
É porque a sala é temática Doctor Who, o escritório é temático super-heróis. Então é.
Nossa, universo, como você, né?
Fiorito,
já fiz, já bate. Você vai levar? Tô levando o print do Doutor Estranho. Quem me segue nas redes sociais já tem lá, colorido pelo Júlio Ferreira. Vai ter o print da. Valeu, obrigado. Tem o print da Viúva Negra, que eu também já mostrei preto e branco. Tô fazendo do Guardiões da Galáxia. E vai ter o Cavaleiro da Lua, sei lá. Acho que eu vou fazer dois, talvez venda um. Que é a minha imagem do yearbook.
Deixa eu falar um negócio. O Fiorito fica chorando, mas ano passado ele foi um dos que mais vendeu no stand. Aqueles prints dele da Liga da Justiça zerou. Então mas para de chorar.
São dois que eu tenho, pois é.
Eu quero saber, eu perdi pra quem? Eu perdi pra Dri e pro Rod Reis, ou seja, as estrelas máximas.
Para.
Mas tá bom, subir no pódio tava bom. Medalha de bronze, entendeu? O Brasil.
O importante é competir. E é isso, galera. Pô, aproveitem lá, passem na Comic Con Experience. Estão lá vários desenhistas super talentosos, tá Fiorito, tá Dri. Comprem os print screens. Eu sigo todo mundo, vejo a arte de cada um. Faz uma coisa, só uma reclamação aqui. Reclamação aqui do Twitter da Adriana Mello, que é foda, cara. Tipo, quando eu tava desenhando, eu voltei a desenhar agora por causa das minhas tiras e tal. Aí quando eu pego, cara, olha aí, até que eu tô melhorando e tal. Aí eu olho o Twitter da Adriana Mello, tá assim, warm up, que é o aquecimento. Aí tá uma mulher maravilhosa. Eu falei, cara, eu nunca vou chegar nem perto do warm up.
Assim. Adri é foda. Fica a galera postando esquete. Aí vem ela com a parada mega acabada, assim.
Tá? Não sabe brincar, né, cara? Então é foda.
Não, o work in progress da Adriana fala assim, cara, que mais tem pra fazer aí, cara? Essa porra tá pronta, cara.
Não, cara. O warm-up da Mulher Maravilha, tipo, acabou com o meu dia.
Não, ô, Chandy, pior que você não sabe. Um cara veio lá na Nova York, ele encomendou um da Mulher Maravilha e sumiu. Não veio pegar depois.
Ô, louco.
Então, mas ele pagou?
Não pagou. Ah, mas de qualquer forma, eu tô com... um daqueles warm-ups que você viu vai ser vendido na Comic Con Spears. Quem quiser, só passa falar comigo.
Isso, pode comprar. Se você é fã da Mulher Maravilha, compre. Se você for um desenhista tipo eu e quiser se sentir um merda, compre mesmo.
Assim. mas eu devo dizer que eu tô acompanhando as tirinhas do Felipe, viu? É. Tô acompanhando Felipe, as tirinhas e tô me amarrando, entendeu?
Valeu, obrigado.
Felipe, eu vou fazer aqui, ó, vou gravar aqui um compromisso. Vou fazer um sketch especial pra você. Olá. A Mulher Maravilha.
Ela sempre chora no mama.
Aí, ó, viu? Vale a pena chorar. Obrigado, Dri. Obrigado.
E aí eu dou um jeito de mandar pra ele.
É isso, galera. Um beijo, muito obrigado por terem participado. Foi super divertido e empolgante. Espero que vocês estejam se empolgando aí, ouvindo. Se você estiver gritando no ônibus de empolgação, espero que também seja.
Que não vai querer sair na rua dando porrada.
Se você se empolgou, pare agora e grite assim: eu escuto o MDM! Faça vídeos disso no meio do ônibus, da rua, do metrô e mande, que vão ser todos postados no site, com certeza.
Cara, um dia a gente
não é como se o MDM não tivesse inspirado muita gente a fazer podcast copiando a gente, hein?
Que atalhira tudo com amiguinhos agora, hein?
Mas enfim, valeu, galera. Um dia a gente faz esse mesmo tema, só que pro videogames. É o conto da vez que eu fiquei jogando GTA e queria sair na rua roubando carro. Um abraço, galera! It's the
dream. Começando agora os recadinhos do MDM, começando com Rodney Buquemi.
Aí, e galera, tudo bem? Eu vou estarei neste fim de semana, do dia 25, 26 e 27 de novembro. Estarei em Joinville para a 4ª Convenção Internacional de Tatuagem. Vai ser no Centro de Convenções e Exposições do Expoville. Estou lá como convidado no stand A6. Vou dar uma palestra de recursos narrativos para artes visuais. Ou seja, isso tem alguma coisa a ver com tatuagem? É óbvio que sim, seu idiota. Claro que tem. Se você quiser ser um bom tatuador, você tem que saber desenhar. E não ficar só desenhando no stencil. Então eu vou dar essa palestrinha lá nesses 3 dias e estarei lá. Acho que minha palestra é no sábado às 2 horas da tarde ou 4 horas da tarde. Eu não sei. Quem sabe minha esposa... eu não sei, quem sabe, ela que sabe, ela que fez uma tatuagem na bunda com o meu nome, tá certo ou não tá?
Quer dizer que tatuar não é só botar o papel manteiga por cima e copiar, que nem a gente fazia com...
Papel manteiga não, gente,
pior, manteiga,
sim, vai passar no pote do...
E aquela tatuagem que tinha no chiclete, hein?
Chiclete. Só se tiver o nome de Jéssica e Jorge.
No chiclete.
Seu nome pra sua esposa é Bob.
Não, é Joaquim. Agora é legal o nome, é Joinville.
Joinville.
É a vila junta, né?
É, todo mundo gosta de ficar todo mundo juntinho.
E semana que vem começa a CCXP, eu e o Fábio Macatena estaremos lá na mesa D34.
Com porta-banner,
próximo ao corredor do pão de queijo, que vai estar a maioria dos mineirinhos lá.
E com porta-banner também, né,
Rodrigo? Não. Vai estar o porta-banner, eu, Macatena, o porta-banner, o banner, eu e Macatena.
Aí, não dá pra pôr um banner de cada lado, do porta-banner?
Tá, não vou fazer banner, não tem dinheiro. Não tem dinheiro.
Aí você faz assim, ó, pra... você põe o banner próximo, assim, ó, de lado, dividindo a mesa em dois, assim, pra vocês não se verem.
Põe o banner lado no pequeno.
Eu vou fazer um de papelão, estilo do FIC de 2013.
Faz uma cabana de papelão, Capelão.
Mora numa caixa de papelão, né?
Fazer um dog forte.
É isso, caixa de papelão. Um dog forte, só que de papelão. Ia ser foda. Aí você cobra
pro
pessoal entrada aí. Você cobra pro pessoal entrar e faz mais uma grana ainda.
Boa. Bom, então é isso.
Faz a Catena Experience. Conheça a vida do
Catena. Atrações exclusivas lá dentro da...
Catena Experience
é
feijão desidratado.
Primeiro reality show que você paga pra participar, né?
Pavilhão de papelão lá, na sala.
Vai entrar junto com aquela excursão que tem pra Chernobyl, saca? Tipo, viagem... roteiros estúpidos pra suas férias.
Eu vi um documentário que diz que... não é em Chernobyl, é numa cidade do lado, né? Que é Priapat. Só pode ficar
sabe
duas
quem
horas
foi lá?
Os caras só podem ficar 2 horas lá, Catena, pra ver a
Então, parada. Quando eu trampava com a Suzy lá, o que edita às vezes o podcast do MDM,
quando gente eu trampava pensou... em Chernobyl, eu falei, puta, só Catena já fez de tudo, né, porra? Só
a gente pensou em ir nessa parada, mas sabe quem foi lá? Sério, eu vi isso. Mês passado, o Felipe Fogosi.
O Felipe Fogosi, olha aí, Felipe.
É,
tá bom que
vai ter poderes agora,
tem
né?
Tem superpoderes, né? Então ele tá safo.
Soltar raio pelo zóio aí.
Evoluiu os poderes, né?
Evoluiu. Quem mais tem recado é Máximos.
Não, tem que falar que vai ter Ordem de Lica 1-2 lá, né?
Lançamento da Ordem de Lica 1-2 na CCXP.
O Roger até esquece do próprio lançamento dele, ele esquece de anunciar.
Ah, velho, eu tô cansado, tô com sono, cara. Ralei igual louco essa semana
toda. Vai ter um também, Rodney?
Vai ter um que sobrou do um, vai estar lá. E o lançamento da número 2. Inclusive, Catena, eu vi o e-mail e ficou foda.
Ah, tá, eu mandei.
E vai ter sketchbook também?
Vai ter sketchbook, pôster, tem pôsteres novos, sketchbook desse ano originais, não tem lista de comichas aberta.
Originais
pra vender, originários das duas revistas estarão lá.
Beijinho, barraca de beijo também vai ter, beijinho. 5
barraca reais, de beijo pro Catena.
Podemos, né, qualquer 50 conta
cinco,
aí.
5 reais, selinho, 50 de língua.
Não, 100 de língua, vai.
Olha aí, Catena, 50, hein, cara.
HPV tá rolando solto aí, né? Tem que.
Usa aquela camisinha feminina na boca.
Nossa, ia ficar, né? O que nem uma amiga minha diz é só passar manteiga de cacau, pega nada. É.
A sua amiga super saudável, né? Que...
Manteiga de cacau cura tudo, né? Até o
câncer, né? É. Não, pega nada, só passa manteiga de cacau.
É, Máximos?
Ok, é... Por incrível que pareça, o podcast de Outro Castelo está em todo vapor, o editor ficou louco e a gente teve dois podcasts no mesmo mês, que é um marco pra gente. Olha que bosta, né? A gente tem até uma promessa que se a gente fizer 12 podcasts em um ano, a gente vai ter o streaming da vergonha, que a gente vai jogar videogames bêbado, né? A gente vai beber primeiro e fazer a transmissão ao vivo, que todo mundo começar já embriagado e continuar bebendo durante o negócio, que é pra... Tipo assim, pra... Aquela história, acabar com a vida social de todo mundo, né? Então vão lá em outrocastelo.com, tem lá um podcast novo. E até nas próximas semanas vai ter outro ainda. Então vão lá, por favor.
Pô, agora que você voltou pro Brasil, tem que fazer umas lives aí, hein?
Sim, claro, pô, tô aí, tô com internet boa, tô com PlayStation 4, tudo pronto aí.
Vamos combinar.
Vamos marcar.
Catena, mais alguma coisa?
Eu tinha um monte, mas eu perdi tudo. Então eu vou falar que talvez na sexta da CXP a gente vai fazer um encontrão num pub, sábado, entre aspas.
Ah, não, tá.
Chamado The Pig Pub, na Vila Prudente, na frente do metrô Vila Prudente. Melhor hambúrguer artesanal que tem aqui na região. A gente tá marcando porque tem cerveja barata, tem sinuca e tem esse hambúrguer aí, galera.
Ah, o que a gente foi?
É.
Massa.
Galera do Petisco, a Daniel Esteves, Mário Calca, do Simões também vão estar em peso. Então a gente tá fazendo esse encontrão aí pra geral, né? Porque os outros são só, né, da Chegosfera, né? Só dos íntimos. Então quem quiser ir, o Pig Pub fica, deixa eu ver onde fica, eu não sei nem, caralho, na esquina aqui eu não sei o endereço. Ai, meu Deus. Calma aí, vamos enrolar. Pô, hambúrguer é bom lá. Puta, quem me comeu?
É legal isso, né? Aqueles hambúrguer gourmet. Ele fala, a cerveja é barata, mas o hambúrguer custa R$72.
Hambúrguer, churrasco, e se você comprar com batata, isso é 18. É Rua Doutor Roberto Feijó, 96, na Vila Prudente. Na frente do metrô, velho. Não tem nem desculpa. Tipo, tem Uber aqui, tem táxi, tem tudo. E que mais? Acha CXP, né? Que a gente vai estar lá, vai ter os prints do MDM, vai ter, talvez, o livro do Terra Zero lá, do Batman, que eles pediram pra colocar 10 lá. Ano passado foi o Finoc, esse ano é o Terra Zero. É, não vai ter necessaire, não ficou pronto, infelizmente, não deu a demanda. E
peraí, como vai ter livro do Terra Zero na nossa mesa? Eles não pediram pra mim, ué.
Ah, mas é metade pra cada, fica na minha metade.
Não, tem que pedir pra mim.
E que era o outro que eu falo? Ah, o Concatena volta depois do CXP, porque eu voltei ao esquema baixa renda de gravar em casa, tava muito profissional,
bicho,
não tava
gostando. Faz logo um Patreon, bicho, que tipo assim, se tiverem R$100, aí tu faz um vídeo por mês. Pronto.
Dá nada, ninguém vai pagar, não.
Não, cara, R$50, ó.
Não, ninguém paga nessas coisas.
Quantos sacos de feijão desidratado, pô, você precisa pra gravar?
Dois sacos dá um mês aí, de pô. Feijão, né?
Não, mas
Patreon é isso.
Pensa no prêmio. O cara que dá R$50 por mês, ele vai ter um look olhado todo mês.
Porra. Dá um beijo de língua em você, Capitão. Com plástico bolha.
Tem que ser 100. Tem que ser 100 por causa da manteiga de cacau que tá cara, né, cara?
Manteiga de cacau. Beijo de língua com manteiga de cacau, isso.
Boa. Certinho.
Quando vocês eram crianças, vocês nunca morderam a manteiga de cacau porque ela tem cheiro de chocolate, achando que ela ia ter gosto de chocolate também?
Direto, deu uma diarreia.
isso passa pra lábio seco, né? Não é isso que usa?
Uhum.
É porque aqui a umidade é 98% o tempo todo, a gente não tem esse problema de.
Mas agora tem umas paradinhas melhorzinhas, assim, tipo.
Ó, o Catena já vem com novidade aí pra lábio seco.
Da Nivea e tal, tem umas paradinhas melhor.
Melhor que manteiga de cacau, Catena?
É, bem melhor.
Mas protege de HPV mesmo também?
Eu já não sei.
Mas esse bagulho é sério, não tô zoando, não. A mina falou isso mesmo. Na faculdade, não podia falar. Ah, foda-se, na faculdade,
o da Fafu falou. Fala o nome dela também, dá o endereço.
Fala o Twitter dela, vai.
Eu não sei, não tenho mais contato desde a colação de grau.
Bom, temos uma novidade aqui também, aqui presente com.
Não, calma, tem que o triplo antes.
Opa, lembrei um recadinho aqui.
Lembrou
o Super Ego lá do Catarse. Porra, apoia lá, seus
viados. É do Caio.
Caio Oliveira. Pô. E já virou os 10 contos, só que tem que chegar em 18 pra ficar colorido, porra.
Pô, alguém pode apoiar lá pra mim, eu pago pra pegar a recompensa do desenho do Rob Liefeld?
Você manda a grana que eu apoio. Se é a grana. Caio Oliveira. Já apoiei já. O meu eu já apoiei.
O cantinho do Caio é dele, né?
Sim, sim.
É, porque.
Ele tá muito bom ultimamente, cara. No Facebook, ele tá soltando as tiras, são muito boas sempre.
É, ele fez um aí que foi meio que homenagem ao MDM. Ele sempre usa umas frases do MDM.
Ó, tem recompensa lá pra vocês que se dá pra pegar o outro projeto dele lá, que foi o Panza. Tem o do Alan Moore lá, tem a revista do Hipster Marvel. Tem várias opções lá. Apoia lá que eu quero ganhar minha revista colorida, porra. Tá chegando em 18 mil, tá em 10 mil e 600. Tem que chegar em 18, faltam 9 dias. Apoia lá, seus pudos. Vocês que gostam de deixar pro último momento pra apoiar, tá chegando, apoia lá.
Não esqueçam de mandar depois essas indicações aí pra lista pra gente inserir lá no corpo do e-mail.
Sim. Quem apoiar lá e pegar o desenho do Life, me avisa que eu pago. É que eu não tenho cartão de crédito.
Mas não precisa cartão de crédito, faz um boleto, porra.
É que não é verdade. Tem o dinheiro, tá?
Por isso que eu não vou entrar nessa, porque já sei que o cartão é igual a mim.
Não, tenho só depois do dia 15.
Não, faz um boletinho, porra.
Mas o boleto sai com a data pra hoje. Paga lá, Júlio, depois eu te dou dinheiro.
Não, depois eu não tenho pra pagar. Tá pedindo pro cara mais fudido do MDM pagar pra você. Vai no Hell, que é rica, porra.
Paga lá, Hell, depois te dou dinheiro.
Eu não apoio ninguém, cara. Eu não acredito.
Nem se eu entrasse no Catarse?
Não, Roger, não apoio ninguém. Nem se minha mãe entrasse no Catarse.
Se desse pra pagar pra fuder um cara, você pagava, né? É.
Eu acredito na meritocracia. Esse negócio de Catarse aí é vitimismo.
É, direitos humanos para humanos direitos.
Essa frase é muito boa.
Não,
né?
Eu tô brincando, eu só não apoio porque eu não tenho dinheiro mesmo. Se não apoiava. Bom, o único projeto que eu apoiei foi o livro do MDM que eu não recebi até hoje.
Tá aqui ainda, mas aqui eu tô esperando endereço pra mandar até o Miracle Man 1 lá, você não manda?
Sempre a mesma desculpa, né, Catena? Eu não tenho endereço.
Você nunca manda endereço, mas eu não você tenho endereço.
Não justifica, Catena. Isso não justifica.
Não, eu vou mandar pra onde?
Manda pra caixa postal que ele pega lá.
As pessoas não mandam cartinha pro Papai Noel e chega? Porra, você sabe endereço pro Papai Noel?
Eu vou escrever Casa do Réu, envelope, com o que vai chegar.
Manda pra Panini. Panini entrega junto com a senhora.
Mano, vou fazer isso, fechou.
Então é isso, agora sim, né? Novidade aí, temos aqui junto com a gente o Dr. Barata.
É senhor. Ah.
Não, doutor.
É barato, mas... porra. Agora eu posso entrar porque no começo eu tava falando no mute, aí eu fiquei com coisa de. Pô, agora não adianta entrar no meio que eu vou surgir sem introdução e tem que introduzir. Né? Sim. Com carinho.
E aí, doutor Barata?
Isso é pra podcast organizado que faz isso.
Pois é, podcast tão organizado aí que a gente falou, ó, tem um segredo aí, deixa pra deixar só pro final, mas vocês já contaram 10 episódios que tivesse aí a camiseta do MDM pras baratas, né?
Não, mas agora é pra confirmar mesmo que o pessoal acha que
MDM tem. Gosta de spoilers, cara. É sempre.
Ah, é. Altos spoilers aí do Futuros. E camiseta tá pronta já, vai ser lançada na Comic Con. Ainda temos que ver o espaço e a situação que vai ser lá pra ver se vai ficar na mesa do MDM ou vai ficar no cabideiro micro stand das baratas.
Não tem mesa do MDM, tem a mesa do Catene e do Buqueme.
Ah, tá.
que é nessa.
Você tem que ir nessa mesa.
Tem que ser nessa mesa. E qual que é o número da mesa?
D de dado 34.
D34. Ou pode estar na mesa D34 ou pode estar no cabideiro stand das baratas, que vai ser dentro do stand da Jambô, que vai estar ali perto das... Isso. Que a Jambô vai estar junto com a Drax, vai estar junto com as baratas. Olha só que amálgama louco, né? Mas agora, pra acabar com esse negócio de spoiler, eu vou contar lançamentos fora o do MDM.
Opa!
Que nós teremos lá camisetas. A camiseta licenciada do MDM, né? Que a gente tem que
fazer. A DMDM, só fazer um. O DMDM é a do Marco. Quem faz a estampa é o Marco. Marcos Tavares.
Isso, Marcos, MTC, Marcos Tavares Costa.
É, que é o fudido. O cara que fez a HQ do livro do MDM do
anos
MDM anos 80.
É, que foi a mais elogiada, segundo a crítica especializada de quadrinhos nacional. E outro.
Do final da revista, né?
Mano, ele fez o álbum de figurinha do MDM, que é uma das melhores coisas aí.
Também.
A galeria. Que foi por isso que eu enchi o saco que tinha que ser ele.
E ficou foda. Eu vi a fotinha hoje da camiseta, ficou. Ou ontem.
E eu vou dizer uma coisa, ó. Se o canal do Catena chegar a 5 mil inscritos, a gente vai divulgar a estampa do MDM, da camiseta do MDM, antes da CCXP.
Olha!
Assim que o canal do Catena chegar a 5 mil inscritos, a gente divulga a estampa da camiseta aí, né?
E tem mais. Se chegar a 5 mil inscritos, o Bukemi vai usar uma versão baby look da camiseta durante toda a CCXP.
É. Vou usar.
E o Catena vai dar beijo de língua nos 5 primeiros que aparecerem.
Comprarem a camiseta, né?
Falta muito pra 5 mil?
Falta 3 mil.
Não,
falta 2.500 só.
2.500.
É,
2.500.
Já tem 2.500, faltam outros 2.500.
É, 2.500 em uma semana, acho que é fácil, né?
É, tem 2.557, eu nem sabia.
Aí, ó, tá
vendo? Tá bom, cara, quando entra.
Caralho.
Pô, então, e. Não, acho que é o de zoeira, acho que é isso.
É,
vai ter o print da camiseta também que o Marco fez. Marco ou Marcos? Eu sempre esqueço. Marcos. Vai ter o print lá que ele fez da camiseta e da capa do gibi do MDM-80 lá, que tem no. Pra quem comprou o gibi do MDM, tem lá a capa que ele fez, ele mandou o print pra fazer também.
Sim, e é legal falar que essa camiseta, ela é um amálgama de várias piadas aí, né?
Uhum. E tem até etiquetinha personalizada atrás.
Então não pode. Olha o spoiler, caralho, mano. Não,
aí é o maneiro.
Tem uma surpresa atrás.
Atrás
de você.
Atrás de você.
É a única camiseta da loja que tem alguma coisa nas costas. Eu digo isso.
Que é uma rola. Você
fica, né? Falando a giromba isso, os leitores já vão ficar fantasiando aqui.
Que é a giromba do outro.
Né? Ai, que eu vou levar nas costas?
Já tem preço?
Ainda não, preciso confirmar como é que vai ser
uma
cobrança do evento lá pra fechar. Mas eu não quero passar do preço do site. No site
pra quem não for.
No site eu vou segurar ainda mais o máximo possível nos R$54,90.
E quanto tempo depois da CCXP pra ter no site? Porque eu não vou, então eu quero, e ninguém me dá nada nesse site, eu pago pra trabalhar nele, né?
Se sobrar, uma semana depois, na segunda eu estarei em coma. É. Na terça também. Acho que quarta já tá no ar. Vamos ver.
Eu tinha até feito plano uma zoeira lá de fazer um cupom, tipo assim, mais barato que o cu da sua mãe. Tipo, fazer uma frase ultra gigantesca que ninguém vai conseguir colocar no. e ter nada. Assim, se você colocar lá na caixinha das baratas, mais barato que o cu da sua mãe, a camiseta sai R$10 mais cara.
Olha só. Sendo que só cabe 6 dígitos ali no cupom de desconto. Então, né, o cara vai ter que saber abreviar bem as coisas.
É, coloca o cu da mãe. Se colocar cu da mãe lá no, na caixa de cupom de desconto, a camiseta sai R$10 mais cara. Tem como fazer isso, ô Guilherme?
Ah,
o cu da mãe tem 7 dígitos.
Eu acho que dá.
Coloca só asterisco.
Os programadores são os primeiros a contar, né?
Só CUD mãe. Só.
É, acho que dá, aí a camiseta sai R$10 mais caro. Faz esse esquema aí, porque eu tenho certeza que nego vai colocar.
Vou tentar fazer que isso funcionar, eu aviso. É o anti-cupom de desconto.
É.
É o cupom reverso, é. Com um olho no cupom e outro na camisa.
Cupom de acréscimo, né? Um cupom de acréscimo.
Põe em cu, né? Que é o cupom ao contrário.
É, e aí aí vai a postagem de entrega mais demorada também.
Isso. Aí eu faço assim, tudo que entrar nesse cupom a mais, aí eu dedico aí pro fundo uma catena.
Pode ser, boa, pô.
Feijão desidratado.
Vou comprar tudo em feijão e laque, em silicone.
E fraldas.
Pô, não, depois eu falo isso do laque. Qual que são as outras camisetas?
Então, as outras camisetas são, temos do Cthulhu do Rei Amarelo da Draco, são as capas maravilhosas, tenebrosas aí, parece capa de disco de banda de death metal, pô, feio pra caralho, no bom sentido, né? As tiazinhas da costura lá, senhoras, nossa, o que, que é isso? Eu apontando pro Cthulhu, né? Esse cara aí é o rei dos demônios, fia, toma cuidado que se você errar ele vai te foder.
Tadinha das tiazinhas.
Tiazinha ficava com medo da estampa. Vai ter também da Jambô, Tormenta, Holy Avenger e Dragão Brasil.
Ó, que massa.
É, vai ser o triplo combo. Vai ter da Devir o jogo de tabuleiro Tinko.
Esse eu não conheço. Como se escreve Tinko?
T-I-N-C-O.
Eu escrevi com K.
É meio difícil de dizer, mas é basicamente isso.
É esse desenho do cara com colar de bolinha?
Não, é um macaquinho, aí tem uns dragão. É uma arte meio oriental, muito louca aí. Ah. Estamos agora se aventurando nos jogos de tabuleiro. Como... E agora o grande lance tenebroso que está... Que é por isso, Rodney, que não deu pra gente fazer estampa nova nesse momento. Que eu tive que fazer um investimento desgraçado na minha vida, porque vai sair a camiseta do astronauta do Danilo Beruti.
Caraca!
Licenciada pelas baratas Camarista de Souza.
Caraca, porra. essa... Que maneiro.
Exclusivo pro MDM, isso aí? Isso em primeira mão?
Exclusivo, isso se vocês lançar o podcast a tempo, né? Porque tá pra sair sim, em algum lugar antes.
Não, podcast é
amanhã, religiosamente.
Né?
A gente então, grava terça, aí.
Olha, então se sair a tempo, vai ser em primeira mão. Camiseta sensacional, que é uma releitura do segundo teaser lá, que ele tá sentado na nave, né? O pessoal vai ver lá no exclusivo pro evento, mas logo depois, junto com a da MDM, tá no site. Tudo que sobrar, né? E vai que acaba.
Aí tem outras maneiras, tem a do clubinho lá, que é dos Poké Bros, eu lembro, tem a do Lobby Life, do Caio Oliveira, tem a do Krang, da Tartaruga Ninja, que eu acho muito foda.
É, o Krang do Juscelino Neco, o tem Paulo Crumbin fez os Pokémonos, a Criseico fez o Yoda com Toy Story lá, também ficou muito louco.
Tem do Slot vs Bizarro, que eu acho foda, tem do Monstro do Pântano, tem o Superman do Reino da Manhã, calma aí, tô indo na ordem. Tem do Frank Miller.
Você tá olhando o site aí, ouviu?
Uh-huh. É, tem a do Arnold Schwarzenegger do Bukemi, que essa é muito foda. Tem até da galera do Overloader e tem regatas.
Tem. E sabe o que mais que tem? Isso aqui vai sair agora no dia 25, correto?
Sim.
Então, pra quem tá ouvindo isso no dia 25, tem Barata Friday. E tudo isso que você falou vai estar com um desconto fodido, desconto do jeito que tem que ser feito, que é pra limpar estoque.
Aí, opa, ó, já.
Até a do Bukemi de Game of Thrones, assim, ainda tem?
A da Daenerys acabou, mas a do Arnold. A do Arnold tá na rapa do tacho aqui, e eu vou queimar tudo, cara. Ó, camiseta do Arnold, do Bukemi. Eu tô aqui com a planilha em papel. Nós temos duas de cada tamanho, só a P que tem três. Vou fazer a R$29,90 pra acabar.
Aí, ó.
É, pra acabar.
R$29,90 é mais barato.
Que é pra foder o pessoal. Antes do podcast sair, eu já vou comprar elas aqui, peraí.
Aí, então.
Vem cá, o seu barata. Você já fez reprint das duas?
Não, não fiz ainda. Só, antes de fazer, eu te aviso, né?
O Rony já quer.
Me avisar por quê?
Recebi direitos autorais.
Né? É, vai, ele recebe. Vou fazer a reimpressão, mas ano que vem já tá certo que eu vou fazer a da Inerio de novo. E a do Arnold, vamos ver um momento legal aí pra refazer ela. E tem coisa e nova aí que a gente precisa fazer.
Tá do Bruce, hein?
É, vamos fazer o Bruce. Agora fica subentendido que Bruce é, pra ninguém saber. Pode ser Bruce Dixon, Bruce Timm, Bruce Wayne.
Bruce Kulick do Kiss. Lembrando que as também. Baratas, né, o Dr. Barata, não são camisetas licenciadas assim, tipo, você revende de marca gringa, né? São todas estampas exclusivas criadas aqui no Brasil por desenhistas brasileiras, blá blá blá, né?
Sim, tudo arte própria, a grande maioria do pessoal que faz é artista de quadrinho nacional. Tipo, o Caio Oliveira aí, acho que é o cara que mais tem estampa, do Alan Moore aí, que o pessoal conhece bem, é dele. Tem a grande homenagem, depois de fazer o Alan Moore, a gente tinha que fazer o do Rob Liefeld, né? Grande artista, autor de quadrinhos.
A melhor camiseta que tem na loja é a do Rob Liefeld.
Rob Liefeld, que é uma camiseta que o Deadpool quebra a 15ª parede, enfrentando o criador, no momento Capitão América ali. É a paródia, puta, isso aí deu tanta volta essa camiseta. Vai estar na promoção também.
Eu lembro que era um outro desenho essa camiseta.
Essa camiseta, a primeira versão, ele fez no traço do Rob Life. Aí a gente falou, não vamos imitar o mestre, né? Vamos
imitar. Não precisa chegar tanto,
pode,
né?
Pode.
Vamos melhorar.
Não precisa chegar tanto, né, de fidelidade. Afinal de contas, ninguém merece uma camiseta com traço do Rob Lard.
Ah, porra, tenho duas.
Por isso, eu nunca vi você com elas, hein? Você
não, eu tenho o dó, de estragar, manchar e eu deixo guardada. Eu tô falando sério, não tô usando, não. Uma é da X-Force.
Desculpinha mais esfarrapada, né?
Então, meu, nunca foi mó treta conseguir essas camisetas aí de presente. Tem o mó, meu, ela, mó apego. Igual o print que o Matéria trouxe autografado por ele, velho. Tá tipo numa caixa de papelão gigante aqui, tudo bonitinho pra não zoar.
Tá louco. Mas essa camiseta ele desenhou ou tem o suor dele,
né? Não, não, é desenho dele, um é da X-Force e o outro é do Youngblood.
É, não dá pra usar isso não, né?
Então, acabou o recadinho aí, papai? Pode ser limpado aí?
Então é isso. Vocês querem falar alguma coisa?
Não, eu queria falar que legal hoje o dia, calor, e eu não sei o que é anistia ainda.
Tem uma coisa chamada dicionário, Catena. Se digita...
Assim, dicionário. Pô,
fui procurar um dicionário aqui em casa, só tem dicionário de inglês.
Dicionário online já.
É uma tia azul escura, né? Uma anistia. Ai, muito ruim, meu Deus, foi bem ruim.
Nerd Reverso, né? Acordou. Vamos pra leitura de comentários, né? Vamos lá, começando agora a leitura de comentários, começando com o Rodney Buquemi. Ah, olha, não tá todo mundo. Ê, viva, né? Os leitores todos agradecem.
Todo mundo é.
Galera, até aumentou o volume agora.
Então, começando com. Máximos.
Olá, deixa eu ver aqui, só um segundinho, menos de um segundo. Primeiro é o comentário do Nicolau Fúria, que falou assim, completamente num post qualquer e tal, Denilson fez a Renata Fan chorar hoje e fiquei com peninha dela. Até aí tudo bem, né? Aí o Guarda Belo respondeu, essa mulher é gata, Renata Fan maior do que Suzane Richthofen. Meu caralho. Olha a comparação do filho da puta. O Shinji sozinho em casa, eu fiz um post sobre Duna, né? Meio grande. Tipo assim, a notícia era minúscula, eu aproveitei pra falar de Duna, que eu já queria há tempos no DM. Aí o Shinji sozinho em casa. Depois o réu reclama que a gente não comenta nos posts. Se eu quiser ler uma Bíblia, tem aqui em casa. Mentira, tem não. Aí, deixa eu ver aqui. Tô vendo o celular. O Dusty Harry, ele citou alguma coisa. De boa, eu não me incomodo nem um pouco com o Batman matar alguém. Afinal, quem morreu não prestava. E é sempre como último recurso pra preservar a vida dos inocentes. Ou seja, tipo, o cara tá falando que o Batman salvava o policial e não o traficante, né?
Não, e tipo, é o último recurso, né? No filme do Zack Snyder. Tipo, ele sair rebocando um carro cheio de bandido, batendo o carro, né? E arrastando o carro por 2 km, né?
Ia ter que apertar um botão pra soltar aquele carro antes, né?
Não, tipo assim, era o último recurso, né? Se ele não fizesse aquilo, aqueles bandidos que estavam dentro do carro, certamente iam, né, matar várias pessoas, né, tal, que estavam em risco.
Iam crescer, se tornar presidente dos Estados Unidos, sei lá. Vai saber. Umas perguntinhas rápidas. O Robert Crumbo fez várias, deixa eu começar aqui. Ele começou perguntando, Rock, o lutador ou o Taxi Driver? O que vocês acham?
Como que é aí? Me perdi.
Rock ou Taxi Driver? Qual é melhor?
Ah, Taxi Driver.
Rock, que ganhou o Oscar. Ganhou, inclusive, do Taxi Driver, no mesmo ano.
Peraí, tá pra manter no podcast. O podcast foi sobre isso mesmo, né?
Eu prefiro aquele filme que é os dois brigando lá.
Que o filme que junta, né? O Rock com o
Taxi. Touro Indomável.
Mas antes que eu ia falar, eu podia ter perguntado o Rock ou o Touro Indomável.
Não, mas Rock é melhor que o Touro Indomável. O Touro Indomável é legal, mas
vacila. Mas vacila, né? Eu gosto de Touro Indomável. Tá louco,
cara. O Touro Indomável é, pô, muito melhor que o Rock, cara.
Então.
Ele é bom, mas vacila.
Robertão. Tem problemas de narrativa, igual o Watchmen, né? Do Alan Moore. Esse Alan Moore aí, né?
Esse tal, esse barbudo.
Não é tudo isso que falam, não.
A gente é boa, mas vacila. O Homem América Reborn pergunta: comunismo ou karatê?
É melhor o karatê do que o karadão.
É? Karatê é comunismo em japonês.
Ou capitão, não, cara. É, entendi agora.
Sim.
Na verdade, karatê é o capitalismo, né? O comunismo é o cara não ter.
O comunismo é todos os karatê, né?
Não, é o cara não ter, porque não tem propriedade privada.
Não tem propriedade, é verdade. É... Ou não existe o cara, né? Porque a história acaba.
Isso podia é todos ter.
É, todos ter é uma boa.
Como é comunismo em japonês, todos ter.
O Roberto Crumbo, qual foi a melhor cena de luta do cinema e por que foi o Old Boy? Old Boy é muito bom, mas não é a melhor cena de luta do cinema, né? O que vocês
Não.
Acho que tem problema de narrativa aquela luta no corredor.
Você não vai me ver falando mal de Old Boy nesse programa, cara. Não, jamais. Mas não é a melhor de todas. Qual é a preferida de vocês?
A melhor cena de luta que eu já vi é aquela do Alec Guinness com o Darth Vader no primeiro.
Melhor cena é o Steven Seagal
com a bola de bilhar. Toalha de isso.
É. Com o lenço e a bola de bilhar.
A bola de bilhar. É. Cortou, mas a gente entendeu, a gente sentiu o sentimento da... Cara, pra mim é o Jack Chan bêbado na fábrica, cara, que é a última luta do Drunken Master 2, cara. Que luta.
Ah, pra mim é o Van Damme cego de areia lá.
Não, de poeira de. Poeira de pinto.
De vidro. É de cerol, né?
Tudo ali é muito bom. A atuação de cego e tem tateando o ar, assim. Pode
pinto. Chong-Li jogou cebinho na cara.
Jogou restolho.
Não, pô, tô lembrando aqui, ó.
Restolho do períneo.
Pra quem não sabe, eu participo também do podcast lá com o Bruno, né? Então, a gente grava umas coisas ali que é além da imaginação total. E tem o Undefeatable, que tem a cena mais homens de social sem camisa, lustrados no óleo, brigando até a morte, com ganchos e poses horríveis que, meu, dá pra tirar melhor. Se você escreve a melhor luta de todos os tempos no YouTube, aparece a cena desse filme aí.
Undefeatable que é na prisão?
Não, é aquela loira que fazia Kung Fu nos anos 90, 80. Ah, Cynthia Rothrock.
Nossa, ia falar Bridget Nielsen.
A mina tá na capa do filme, ela é a mais foda, só que a luta final é dois homens, né? Você vê o machismo aí dos anos 80, esperando. Até uma luta muito foda.
E por último, o Matt pediu pra gente botar MC Gorilla pra encerrar o podcast. Eu fui procurar pra ver quem era mesmo. Eu no máximo olhei. Ele tem uma música aqui, peraí, deixa eu ver. YouTube, MC Gorilla, que eu quero. Eu não quero fazer uma citação errada. O primeiro resultado é: sujou meu pau, foi de cocô.
Caraca. Só por isso.
MC Gorilla é até aquela do carro, não tem?
Não, esse é o Danilo Gentili.
De qualquer forma, nós não vamos tocar
isso. Não, precisa, já decidiram.
Mas ficou o merchan aí pro MC Gorilla. Se tiver show aqui na Jagunçolândia, São Paulo, eu vou, hein?
Cola aí, né, MC Gorilla?
E é isso.
Acabou? Triplo?
Cara, não consegui achar nada que preste nos comentários, então tô roubando aqui do Catena no Facebook, só pra ele ficar puto. Luciano Abraão quis explicar aqui pro Máximo que é o Frank, o garoto refeição. Tem uma explicação um pouco longa aqui. Ele fala que tem esse nome porque a ideia de cada aventura é que ele se encontre numa situação de ser devorado gastronomicamente ou quase. Exemplo, certa vez se encontrou com uma tribo de canibais. Outra, ele foi transformado em uma espiga de milho e perseguido por um frango. Meu Deus do céu. Outra, ainda quando ele esteve numa infestação zumbi. Ou seja, o garoto refeição, ele é a refeição, né? A ideia é essa.
É comido no final das histórias.
É, sim. E ele diz aqui, aliás, o Frank acabou de postar... Gay, né?
É o sonho de muitos leitores da MDR.
Acabou de postar a biografia não autorizada de Hanna-Barbera, a simpática senhora que fazia aqueles desenhos antigos. Acesse e leia, né? Que graça. Só pelo nome já valeu a pena. Não sei se a história vale, mas acesse lá o Garoto Refeição da Luciano Abraão, que ele é show de bola. Arthur Melo Sá fala aqui: vocês atenderiam o lojinho em estado grave ou o nazi que levemente ferido?
Eu acho que era.
Acho que é o contrário, né?
Eu acho que, tipo assim, a gente podia, se encontrasse os dois nessa situação, a gente bater no nazi até ele ficar em situação grave também, né? E deixar os dois morrer.
Comunismo.
O Matheus Forne, que tá baixa renda essa semana, tá sem celular, ele botou lá: o Catena vai me avisar sobre as horas que o podcast vai começar? Aí o Catena avisa. Mentira, porque não avisou.
Não avisei, esqueci.
Mas o legal que
legal que no Facebook o Nazik baixou o espírito de Bugman nele, né? Porque ele tava respondendo todo mundo, né, cara? É,
mas esse aqui ele não respondeu não, mas foi a melhor. Porque aí o Geraldo Souza falou: só não avisa pro Nazik, por favor.
Já que você tá zoando o Nazik, teve uma aí que o cara respondeu pra ele que foi muito boa, velho. Deixa eu...
Acha aí.
Que eu não tinha selecionado essa porque eu não queria pegar pesado.
Mudou de ideia agora, né?
Tô procurando aqui, era uma das últimas.
Vocês que começaram.
É. Fábio Mansur falou aqui, a gente fez um... Aí vai se achar agora, a gente fez um podcast lá na Estúdio Geek, ou o Buqueme, e aí a gente fez o podcast e tal, aí o cara falou, né, meu, agora estão abertas perguntas, né, o que vocês quiserem perguntar. De cada 10 perguntas, 9 era sobre o Nazik.
Cara, é popular, o MDM mais popular no momento.
Vocês falam isso, aí ele vai começar a se achar cada vez mais ainda.
Ó, o Emanuel Gomes da Silva: o podcast vai ter o Nazik ou vai ser bom? É, que merda. Aí, ó, pessoal, eu tô vendo aqui as respostas, ó, real. Olha lá. Caroline Mendes: quando vai ter o impeachment do Nazik? Ele respondendo: da vida da sua mãe nunca, ela me ama. Ai, baixou o bug mesmo.
O Ombudsman do... É Ombudsman? Ombudsman? Ah, não lembro. Hoje tá foda, hein? Puta que pariu.
Tem um D, mas eu não sei como se pronuncia, que eu nunca vi essa palavra sendo dita.
Ah, não vou achar, mas alguém perguntou alguma coisa e, tipo, falando que ele era relevante. É o cara: se você me respondeu, então o irrelevante é você.
Ah, teve um aqui que ele deu um piti aqui com o cara. Mas tá bom,
tá aqui,
né?
Ó, tá aqui, ó. Foi o David Guersmaier. Ele falou assim: Nazik não fala quase nada e quando abre a boca só sai besteira. Participar do podcast é remuneração dele por editar? Aí o Nazik respondeu: e mesmo assim consigo ser mais relevante que você. Que triste, né? Aí o Davi comentou assim: se você parou para me responder, parece que eu sou relevante. Hashtag reflita.
Muito. Cara,
mas foda que quando o cara fala eu sou relevante, eu lembro daquele cara que era fã do Olavo, eu falo: eu tenho cultura com o livro do Olavo de Carvalho na mão, não sei se você lembra.
Eu lembro do cara que leu 2000 revistas pra formular uma teoria nos... que o Omelete roubou dele.
Não é que ele leu, ele tinha, né, uma coleção de 2000 revistas.
Cara, esse... Meu, eu devia ter tirado um print desse comentário, porque ficou fantástico. Na camiseta. Eu li mais de 2000 gibis do Batman, eu sei o que eu tô falando.
Ó, o Jefferson Soares botou: livros do Ultra menos de R$1 na Amazon. Desespero ou caridade? Hashtag chupa lojinha.
Caridade seria se fosse R$5, né? Só pra fazer caridade.
Exatamente.
Nem aí, caridade.
O Lojinha não pode perder a oportunidade de fazer um merchan barato, né? Aí teve vários comentários sobre a caixa MDM, a caixa box MDM. Esses burros não sabem o que é caixa box MDM, eles só botam caixa MDM. Tem que falar o nome certo, seus filha da puta. É caixa box MDM.
É caixa box MDM ou é caixa MDM box?
Tem que ter caixa box.
É isso que eu ia falar. Tem que ter caixa.
Pode ser MDM, caixa box, MDM box, caixa, mas tem que ter os três nomes, caralho. Aí o Cícero Badenista, né, quis puxar um negócio aqui pra rolar uma piada, né? Quais vão ser as promoções Black Friday na lojinha MDM, né? Ah, isso não foi na caixa box, né? Aí o Matheus Forne: jornada tá R$2, filha da puta. É, tem que fazer o merchan. É. Agora, teve um cara que fez uma pergunta relevante aqui, o Josemar Nascimento: quais serão os temas mensais da caixa MDM?
Não é anual, igual, não?
Ô, Josemar, vão ser igual os podcasts MDM, vai ser o mesmo tema toda a edição.
Requentado, é.
Requentado, entendeu?
Mas garanto que não vai ter band-aid, hein?
A gente vai começar a fazer igual faz, tipo, essa coleção aí das miniaturas de herói, que sai o Hulk cinza, depois sai o Hulk verde, depois sai... É tudo mesmo boneco, muda só a pintura, né?
Mas a galera tá duvidando, a caixa é real mesmo, só não pode falar quando vai sair, né, ou pode?
Não, ainda não.
Tá, mas a caixa é real, ela vai existir. O Change
já falou que é no final do ano.
E falou, porra, puta que pariu. Não, mas no final do ano que vem, pra galera não achar sim, que é esse ano ou é o final desse ano?
Não, no final do ano que vem.
Ah, o último aqui sobre as caixas, caixas
nem
box.
Nem é no final, né? Vai ser lá por setembro que rola o...
Outubro.
Outubro.
Novembro.
Novembro, novembro. Só pros inteligentes, né? Os inteligentes já recebem esse ano.
Vocês falaram que vai ser no FIC.
É, o Change falou que vai ser no FIC. Em novembro.
Aí, o último aqui do Facebook, o Rodolfo Rodrigues. O Catena vai pegar todas as caixas box MDM e fazer uma mansão de papelão.
Eu achei muito aí, boa essa.
O Dog Forte aí, ó.
Aí, ó, já era. Fazer uma na CXP pra me habituar já. Já começar fazendo já.
Acabou o triplo?
Peraí que outro acabei, dia, papai.
Pode limpar o mano.
Eu lembro que eu fui fazer, que eu tava com umas 4 caixas de papelão na rua e alguém gritou. Tipo, ô, você é o Catena do MDM, não é?
Uma vez
filha da gente, puta, né, velho?
Quando ia fazer mudança, a gente ia naquele supermercado atacadista, né? E aí pegar caixa, né? Pra embalar as coisas, né? Aí a gente lá pegando caixa, chegou o segurança dando expor. Não, vocês aí, catador de papelão, ó. É lá no fundo. Eu falei, olha, que catador de papelão que é, cara? Tá
louco. Olha só, mano.
Achando que eu sou Catena, porra?
É.
Pô, eu sou um catador de papelão, Catena.
É.
Porra, antigamente o réu era rico, hein? Agora tá catando papelão.
Catando papelão, né, cara? Tomando esponja.
Mundo da volta, queridinha.
De atacador.
Pelo menos papel higiênico não vai faltar, né? Porque tem a assinatura vitalícia da Panini.
Catena.
Vamos lá, vou continuar os do Facebook aqui. Eu vou aproveitar que o Máximo está aí. O José Sley, Carol Souza, mandou um abraço para mim e para toda a equipe do MDM pelo merchan do podcast toque2.com.br sobre bandas e fanfarras. É porque o Máximo disse que tocou em fanfarra, né?
Toquei em fanfarra. Tocava bumbo, né? O cara que não sabia tocar porra nenhuma, mas conseguia manter um ritmo.
Tocar bumbo é tipo o cara que toca triângulo em banda de forró, né?
É tipo assim. É o mínimo. É o cara que sabe o mínimo possível pra tá lá. Mas foi maneiro, cara. Toquei no Teatro Amazonas. Tive meus momentos aí.
Caraca!
Mesmo sem saber porra nenhuma. Apresentações fodidas. Mesmo sem saber nada.
Então, escuta o podcast lá do toque2.com.br, que aí você vai relembrar aí dos seus tempos de...
Em breve vai sair o disco do percussionista André Carvalho.
Opa!
Com apresentações ao vivo no Teatro Amazonas. Vai ser o nome do...
Fazendo solo de bumbo.
Solo de bumbo. Vai tocar o Dair José. O que mais?
Figueiredo.
Cara, um solo de bumbo deve ser muito foda, né?
O foda é se começa a chover, né?
É menos que um solo de tarol, né? Que tarol é... Solo de bumbo é muito triste.
Ó, lançamento exclusivo na Caixa Box MDM, do comprador da Caixa Box MDM.
Vai vir o CD ao vivo. O
CD, né, do...
Máximos ao não, vivo.
O DVD no... ao vivo, né? Gravação ao vivo, né?
8 horas seguidas só de bumbo, né?
E vai ser duplo, né? Vai ter o acústico e...
O acústico com participação do Leandro Learte.
Será que banda de fanfarra tem grupo?
Não. Definitivamente não tem.
E é o aguardado hit na versão bumbo, o apogeu, né? Tem o apogeu.
Temporal fanfarra.
Ai, caralho.
Você tem homenagem a ele mesmo.
O Marcos
Jesus Vinícius. De Nazaré.
Porém, Jesus, você viu que o Grant Morrison vai lançar o Espada Selvagem de Jesus, né? Copiado do Life de que já tinha feito o Jesus boladão lá nos anos 90, né?
Que tinha anunciado. Não, foi anos 2000 e pouco, né?
Não, foi 2000 já foi mais pra frente.
E legal que ele anunciou, né? Mostrou sketch, capa e não saiu porra nenhuma. Né?
Saiu. Igual o sketchbook dele que tinha a versão. Image da Bíblia. Você chegou a ver isso, Hel?
Sim, eu vi.
E que o Davi andava de snowboard voador e tal. Mano, muito sensacional. Que acho que até o Darren Laskarovski lá queria copiar lá pro Doé dele, mas não deixou.
Como é que é o nome? Era o quê?
Não é Laskarovski que ele chama?
Aronov.
Ah. é mais fácil do que eu falei. Cara, eu não... Nah, foda.
É isso aí que você fala, é tipo falar asterístico em vez de asterisco, né, cara?
É, muito que é mais fácil.
Né? Mas eu achava que era asterístico durante muito tempo na minha vida. Não vou mentir. E soa mais bonito, asterístico.
É. Mais imponente, né, mais, né?
É, rústico, né?
É mais sonoro, né? Pode ser. Aproveitando esse ensejo Rob Liefeld, o Marcos Vinícius Conceição falou pra gente fazer um podcast sobre títulos da Image dos anos 90 que ficam encalhados em sebos. Nem de graça o pessoal quer.
Que merda de podcast que
assim, né? Todas as revistas da Image, né? É só falar um podcast
sobre a Image Comics.
Sobre a Image, né? Mas ó, eu já fui nos três sebos aí procurar uns Youngblood que eu não tenho e nunca tem no sebo.
Ah, mas hoje é difícil, né, Catena? Hoje já foi tudo. Esses gibi antigos já foi tudo pra reciclagem de papel já.
Mas o Dr. Barata
que tá aí. Vai, já era, né?
O Dr. Barata que tá aí vai saber um esquema que a gente. Que ele faz também, que eu faço todo ano, que é na Fast Comics, naquela mesona que era da Devir, que tem os gibi gringo por R$1. Aí você acha todas essas coisas dos anos 90 aí, tipo então, e-mail,
uma coisa que eu tava vendo, eu não sei se vocês lembram antigamente, em qualquer lugar assim você achava sebo, né? Que vendia revista antiga, livro antigo. Hoje tá cada vez menor, né? Cada vez mais difícil de achar sebo que vende.
É, então, eu...
Cara, esses sebos viviam das revistas de putaria, cara. A gente que não... Porque sempre tinha, né? Um sebo pra porrada de putaria. Hoje a internet acabou com isso.
Mais ou menos. Era mais, tipo assim, revista Playboy, discos, né? Que eles ainda... Hoje ainda você encontra, mas revista mesmo, cara.
É difícil pra caramba.
Virou papel velho, né, cara? Ainda mais gibi, então, essas coisas assim, né?
Fazia mó tempo que eu não via sebo. Aí eu fui na Liberdade semana passada e tem uma rua... Acho que o Dr. Barata deve conhecer. Tem 4 sebos, assim, mas nenhum tava com gibi, velho. Já...
Aquela rua atrás ali da João Mendes?
É, perto da Ikeza, que eu ia falar, mas... Ah, falei. É porque então, Ikeza é uma loja de cosméticos.
Olha, já sabemos o que Catena foi fazer lá, né?
Catena ia lá, comprava uma pomada, um melona e ia no sebo.
Não, vai no sebo ali. Tem um sebo ali que tem vários nacionais que ficam escondidos ali. Já comprei um monte de coisa ali, inclusive autografado de gente que não gostou e revendeu.
Né? Pô, uma vez eu comprei um gibi do Superman autografado pelo Ed Barrows num sebo, pode escrever.
Olha aí.
Por que o pessoal faz isso, né, velho? Poxa.
É o calor do momento.
É um bando de bazingueiro. É o Francinaldo Santos. Queria um episódio Faz Melhor Então com a origem dos heróis na versão dos MDMs. A gente fez isso com o filme do Superman, né? Não, da Lanterna Verde?
Acho que foi do Superman, não foi? Superman, Man of Steel?
É, acho que foi. Até eu falei uma coisa que foi legal, mas eu não lembro. Sobre Lanterna Verde. Ah, foda-se. Já teve, então.
Dele é o quê? A gente pegar vários super-heróis e melhorar as origens.
E melhorar a origem, que nem o Snyder faz.
O Stanley fez, né? Aqueles Stanley reimagina DC.
Pô, aquilo lá eu lembro, eu tenho todos, mas eu só comprei por causa dos desenhos. Porque era uma galera legal, tinha o John Buscema.
O que você não comprou só por causa do desenho?
É, cara. Verdade. Mas eu tenho que parar disso, que tem um pessoal que se ofende com isso aí, sabia? Quando eu falo que só leio as figuras, tem uns caras que ficam bolados.
Roteiristas, né? Principalmente.
É, o pessoal não. É, vê que é uma piada. Não, não é. O Ícaro Souza. Cheguei atrasado, queria saber qual fim levou o boneco do Jasper de R$50 do Change. O Change postou uma foto esses dias aí, fica na estante da casa dele.
Com os bonecos legais do Jasper.
E com os bonecos mó foda e tem os bonecos do MDM também. Ah não, ele só tem o Change, né? É verdade. O resto.
Ele tem um Change, eu tenho um Hell e o Ultra tem um Ultra.
Ninguém tem a
língua. Alô? Não, caiu ou não? Ah, pensei que tinha parado.
Não.
A gente tinha que. A gente tem que vingar aquela minha ideia lá de fazer a coleção Eagle Moss do MDM.
É, vamos
aí fazer. Faz de pedra sabão, faz de pedra sabão.
Vamos marcar, né?
Faz de Durepox. Tem um hippie ali na porta do metrô.
Fazer de biscuit, não. Fazer de biscuit.
Bom que eu tô anotando aqui no meu caderninho da vingancinha.
Tem meio que escultor, cara. Ele poderia fazer as formas aí facinho. Mas ele é muito.
Tô anotando aqui no meu caderninho da vingancinha aqui. Eu vou fazer 3 triplos só pra poder esfregar na cara de vocês que eu tenho mais bonecos.
Mas eu acho que o problema é o tamanho.
fazer. Ah, tem que ser do pequeno, tamanho de um leco.
É, aí é mais complicado.
Quanto menor, é mais treta, né? É. Mas se fizer de material vagabundo, igual foi o livro.
Hoje em dia esses caras usam tudo. A maioria usa modelagem 3D, isso, né? E essas impressoras, né? Então perdeu o caráter artístico do boneco de Durepox.
Bom, pode crer, né? Pedi pro cara lá de BH que fez a estátua do astronauta fazer uma. Ele disse que queria fazer. Acho que eu comentei isso com vocês.
Mas tem uns de biscoito desse que fica maneiro, cara. Tem um leitor do MDM que manda, que bota no. Eu vejo o perfil dele lá, ele faz tudo que é herói da Marvel, da DC lá, fica maneirão.
A mãe de amigo meu fazia com bolinha de cude.
Bom que dá pra comer depois, né?
De biscuit? Eu acho que é de biscuit, né? Não sei se é de biscuit.
Não é esse de bolo, não é? Não é comestível, não?
É, mas tem uns de bolo que não são comestíveis, não.
Ah, não?
Que é pra enfeitar
só, agora depois fica. Já comi, já.
Já 40 anos depois descobre isso aí, né? Não era pra comer?
Não podia comer.
Porra, né? Eu comi do meu casamento, né?
Mas até que era bom.
E tiver pra terminar aqui, Jonathan Santos Matos. Respondendo a galera, expectativa catena, realidade na Zic. Eu gostei, fez bem pro meu ego.
É, lá no Twitter, o Keno pergunta assim: filme de Harry Potter sem Harry Potter é golpe? Também a gente recebeu um e-mail de alguém que eu não lembro quem que é, perguntando se a gente viu o filme do Animais Fantásticos e Onde Habitam, acho que é isso o nome, é isso?
É.
E se a gente ia fazer um podcast a respeito? Não, né? Óbvio que não, né, cara?
Esse e-mail veio antes do e-mail de alguém que mandou um gibi do Deadpool pra gente ler.
Esse filme é a continuação do Harry Potter?
É, antes.
Na verdade é um spin-off. Prequel do Harry Potter.
Eu achei que era coisa da National Geographic.
Parece. Até porque a tradição do MDM fazer podcast sobre,
cara,
Harry Potter,
eu tenho,
né,
medo.
Poderia deixar de passar esse.
Eu, né, tenho medo do nome da paródia pornô desse filme, cara. Como que vai ser, cara?
Com Mônica Matos, né? Opa, pode falar isso em pode... Acho que nem pode falar isso, né?
Mas poucas pessoas entenderão, eu acho.
O Nicolau Fúria
perguntou. Não, o pessoal manja da punheta aqui, bicho.
Ó, o Nicolau Fúria perguntou: se vocês fossem um animal, qual seria e por quê? Aí o Dolphin Landing já respondeu: eu seria o Hell, só pra comer a sua mãe. Catena, se você fosse um animal, que animal você seria?
Eu vou fazer que nem entrevista de RH, né? Ah, seria o leão, porque ele é o líder natural. Não, porque a juba do leão é foda.
Não,
pô.
Na verdade o leão é um vagabundo, né? Porque ele não caça, não faz nada, ele só fica dormindo.
Mas ele é o chefe.
Trepando, né?
E todo mundo obedece aí, ó. Meus últimos 6 empregos foram assim.
É, cadê? Que mais? Não. É, o Pato Duc perguntou se a caixa do MDM vai vir com voucher da locadora do Ultra pra alugar vídeos. Nossa, o Dovrano fez uma piada horrível. Uma piada nível Nerd Reverso. Ele falou que o filho do Homem-Aranha não pode ser fotógrafo. Sabe por quê? Porque ele é o Peter Parkinson. Son, entendeu? Son. Parkinson.
Nossa, que bosta.
Essa foi boa, porra.
Caraca.
Vai ser interpretado pelo Michael J. Fox.
Nossa, aí, tipo...
É... O Gato perguntou: a versão estendida de Esquadrão Suicida é boa? É, não sei, não vi a versão suicida.
Também
versão
não vi.
Estendida. A versão suicida de Esquadrão Estendida.
Ah, eu não vi nem o original, mano, nem no cinema. Mas todo mundo que comenta essa versão aí, faz todo sentido ela ser versão suicida. Porque o pessoal fala que o filme conseguiu ficar pior ainda.
Não é que nem a do Superman, né? Que 3 minutos de filme conserta tudo, né?
É, o Dolph Lundgren perguntou se a caixa da MDM vai vir com ingresso pro Jogo do América.
Boa. Tá. Anota aí, triplo.
O cachorro desse cara perguntou: qual é o nome do meu pai? O nome do seu pai é Hel. É, cadê? Que mais? É, não. Aqui, ó. O Guardabelo perguntou: como faço para ser magro que nem o Change, comendo só pipoquinha claque? Cara, não sei. O Change é algo... Tem que ser estudado. Ele falou que...
Ele não tá virando ex-magro agora? Que...
Não, mas pior que não. Ele falou: cara, eu engordei 10 quilos. E falou: porra, e tá igual, né, cara? Tá a mesma coisa. É. Não tem diferença nenhuma.
Ele, pra ser magro, tinha que engordar uns 25 quilos.
O gato perguntou se alguém do MDM sentiu vergonha do garotinho. Eu não, achei engraçado. Achei engraçado ele espelhando na maca. Não fiquei com vergonha.
Inusitado, né?
É. Eu já esqueci o resto da frase.
Mas eu gostei da problematização aí das pessoas aí falando que era desumano, que não pode ser, cara, isso, que é um show.
Nada, que é, nada que... não é problematizado, né, cara? Não sobra. Não, tipo assim. Tô pensando, ah, isso aí acho que todo mundo vai concordar. E sempre vai ter o um textão no Medium.
Não,
falando,
o pior não foi isso, Márcio.
Porque você foi errado.
O pior assim. Foi o tanto de gente que eu vi concordando com a problematização, dizendo que não podia ter feito isso, que foi uma exibição grotesca e não sei o que, babá.
É, só parece que eu nunca podia ser antes, né?
É, o pessoal parece que inventou dor de cabeça pra ele trabalhar.
Infelizmente é assim, né? Quando o cara vai preso e não quer ser preso, ele tem que ser carregado, assim, a conta
do... Carregado. Não, com muito cuidado e tal. Tipo assim, não, eu tô falando, não vi nenhuma cacetada, não vi. Tipo, se fosse eu ali, meu amigo, cara, não tem nada, meu carro não parece carro de barão. Pense, não tinha um cacetete ali na minha cabeça.
Que isso, cara, você é um grande astro da música popular do seu estado.
Por isso mesmo que eu apanho da polícia, rapaz. Polícia civil, os caras falam, é músico, né? Música de bumbo, né?
Ainda mais massa, que passou a temporada aí na Europa, barbudo ainda, né, cara?
Barbudo, não, virei o muçulmano de esquerda agora.
Toda.
Fez muito show na rua, né?
Inspeção de rotina, adivinha quem que era escolhido pra ser revistado?
Ah, inspeção aleatória. Eu sempre era escolhido aleatoriamente em todos os aeroportos. Pensa numa coincidência.
Tive que mais. O Luiz Felipe pergunta qual a raiz quadrada de uma macieira. Essa aí é pro Máximo, que é de exato.
É um quarto de macieira, mais ou menos. 1,7.
Mais ou menos. 20% para mais.
1,78 macieiras, vai.
O detetive cômico perguntou: como se sente dando notícias antes do Terra Zero? A do Lanterna Verde do Planeta dos Macacos saiu primeiro no MDM. Aí, tá vendo? Os caras tentam, a gente tá aí, o site tá morto 2 anos sem sair notícia e mesmo assim a gente posta na frente dos.
Tá na vanguarda.
Faltou botar um breaking.
A gente não ganha nada.
Tinha que escrever um breaking, né, cara? Quando
botar
notícias.
Fez um post que durou 2 dias e esse post ainda foi antes da concorrência.
Saiu antes do MDM. Hashtag o MDM fez primeiro, né?
Sempre.
Que nem o filme do Doutor Estranho lá, né? O final do.
Sim, o final genial, que a Marvel copiou da tirinha do MDM, né? Vamos rapidão aqui para as estatísticas. Teve um cara que procurou cosplay de mulher macaco. Não sei exatamente o que ele tá procurando, mas.
Eu sei exatamente o que ele tá procurando, eu só não quero pensar por quê, né?
Vai achar a Zira lá do Planeta dos Macacos.
Como é que é? A Monga, né?
Lembra da Monga? Mulher gorila.
Monga?
Do circo. Você nunca foi no circo, Catena?
Não, fui no circo do Jasper, fui pro Changeman. Monga, mulher gorila? Não lembro disso aí, não.
Em São Paulo só tem circo de rico, né? Não tem assim, circo de Moscou, essas coisas que vem pro.
Pareceu uma mulher de biquíni.
Ou, às vezes não é nem no circo, tem parques de diversão, assim. Parques
de diversão,
que vem também a barraquinha da Monga.
Tinha de parque aqui, eu acho que tinha.
Onde tem casa do terror e coisa do gênero, vai ter uma Monga também.
Eu lembro no colégio falava Songa Monga.
Não, isso não tem nada a ver.
Não.
Tinha um filme da King Kong aí também, que era o King Kong com peitos.
King Kong 2. Que era
King tinha
uma fêmea do King Kong.
Pra aparecer a Gretchen.
Até aquele filme nacional, a Lisbela, o Prisioneiro, eles mostram até como é que era o truque da parada dos espelhos pra poder fazer.
Sim, pois é. Desempregou uma porrada de gente esse filme. Foi tipo o Mr. M
da Monga.
Né? Quantas Mongas perderam emprego aí nessa brincadeira? Maldita Globo.
Não, porque filme nacional ninguém assiste, né, Márcio? Então...
Aí teve um cara aqui que tava. Certeza que era trabalho de escola, porque ele procurou primeiro assim: tirinha sobre a vida no campo. Depois ele procurou piada sem ser engraçada. Ele botou um S só, engraçada com S. Sobre campo.
Porra!
Que vida. Procurando
as piadas do Nerd Reverso.
Piada. Achou umas que eram engraçadas e falou: não, peraí, sem ser engraçada.
Engraçada.
Não, isso aqui é muito boa pro meu trabalho, né? Eu vou
antes não, de outro.
Acho que às vezes é aquele trabalho que ele queria, na verdade, alguma. Aquelas tirinhas críticas, alguma coisa assim, tem sobre campo. E aí, quando você procura sobre piada sobre campo, só vem piada de mineiro, né? Piada de caipira.
É tudo firme? Não, hoje é tudo futebol. Esse é horrível.
É bem ruim mesmo.
Outro cara procurou imagens e filmes pornô gratuito para baixar das mulheres gay com G. Gay trabalham. Trabalhando com N no final. Imagens e filmes pornô gratuito para baixar das mulheres que trabalham.
Será que esse gratuito aí ele quis escrever no sentido que ele quer grátis ou que ele quer as coisas que aparecem tudo? Né?
Do nada. Ou... Tipo, se ela tá trabalhando e opa o peito. Né?
É óbvio que gratuito.
Cara, isso é treta, né?
É. Teve outro cara que procurou assim: ninguém se importa com a torta. Eu não sei o que é isso, cara. Alguém sabe? Deve ser uma música, alguma coisa assim. Ninguém se importa com a torta.
Eu achei uma frase legal.
Um verso bonito, né? Um verso bonito.
É, tipo, porra, ninguém se importa.
Vou começar a usar, né?
É melancólico.
Se tiver com uma torta no final, é coisa do Chaves e tal. Tipo, ninguém se importa com uma torta e joga a torta na cara do outro.
Então ninguém se importa com uma torta, aí o Chaves vai e come a torta. Não, não era pra você comer.
Isso também, também. É o final do episódio, provavelmente é isso. É o Kiko grita, coma a torta!
Pode ser um trecho da versão feminina do Corcunda do Notre Dame.
Pode ser.
Nossa, cara, isso me lembra o Hermes e Renato no episódio que fala não sei o que. Não, vem uma torta holandesa. E vem uma holandesa toda torta.
Né? Exato.
É o do Sérgio Malandro, esse, não é?
O Sérgio Malandro, do Baby Beef e tal, no
maminha,
rodízio.
Maminha na manteiga. É muito...
É muito ruim, meu Deus.
Maminha na manteiga, o cara saca a teta pra fora e passa. Nossa, puta que pariu.
Aí, teve um cara que ele tá puto, e aí ele escreveu assim pro Google: eu quero que a internet não caia mais. Tipo assim, né? Mandando o Google.
Né? Falta um
cara. Ó, você aí que tá com problemas de conexão, é só você digitar isso no Google, que daí ele fala: opa, sim senhor, né? E aí a internet não cai mais.
Mas faça rápido, se ela cair antes, não adianta, né?
É. Você vai tocar, tipo, o telefone vermelho do Batman lá no Google. Velho,
a gente tava falando de bonequinho, olha aqui, ó, essa busca aqui, ó.
Como olha aí.
Fazer versão original do He-Man em Durepox.
Do He-Man. Ele quer fazer um He-Man de Durepox, eu acho.
Puta, eu li Herman.
Isso é normal na quando a menina tem 14 anos e fez o que não devia fazer, né? Como fazer um He-Man de Durepox, né?
Ah, entendi agora.
Tivemos também o cara procurando... Esse cara, ele pergunta assim: por que os filmes de Michael Bay são odiados? Acho maneiro. É legal que ele faz a pergunta e já dá a opinião dele, assim, né? No Google, ele, saber, né? Tipo...
Ele faz a pesquisa opinativa, chama.
Ele sabe que ele tá sendo monitorado pelo Google, né, cara? Então ele quer deixar clara a intenção dele ali. Isso é uma injustiça com o pobre Michael Bay.
Aí teve também um cara que procurou todo... Deixa eu colar aqui pra vocês. Ela procurou todo filmes de Blade.
Blade.
Blade. Será que é o Blade? Caçador de Vampiros? Deve ser, né?
Deve ser.
Deve ser.
Caralho.
É, e aí as duas últimas, uma foi essa aqui, que eu fiquei imaginando o que deve ser. Siririca NASA. Não sei se ele quer alguma. Se ele quer um astronauta batendo sirica, alguma coisa
sim,
assim.
Sim, ele fica pensando, a mulher não fica no espaço esse tempo todo à toa, né, cara?
Uma hora...
Ele pode ter achado aquele Urano, sexo em gravidade zero.
E pra terminar, essa aqui, que o cara procurou: o Astor Homem-Aranha Mastobano. Mastobano.
Meu Deus. Mastobano.
Mastobano. Mastobano. Astor, porra, né? O Astor do Homem-Aranha. Aranha, pelo menos escreveu certo, né?
É o sobrenome de ator da Globo, né? Matheus Mastobano, sabe?
Mas que ele acertou uma palavra em quatro, né? Caralho.
Mas então é isso, chegamos ao final do podcast. E a música, eu não lembro se a gente escolheu música no final do podcast, mas como o podcast foi de 40 anos do Rock Balboa, pô, toca aí o tema do rock, né, cara? A musiquinha de treinamento dele pra todo mundo terminar.
Eye of the Tiger?
Não, pô, do treinamento. Eye of the Tiger foi a tentativa de sair do estigma da musiquinha lá do Bill Conti. Isso aí. É, então é isso, fique aí com o tema do rock do Bill Conti pra vocês ficarem animadinhos.
pra puxar mais peso na academia enquanto você ouve o podcast, né?
Isso, é. Tipo, agora começa a tocar música e você sai correndo na rua, sobe
a escada. Levanta o braço, sobe a escada e tal.
Pega um tronco e sobe a montanha.
Vai. Chama as crianças, né, pra correr junto.
Bolsa, com você. Rouba a bolsa dela.
Vai. Mas olha, elevador, cara. Você trabalha no nono andar, sobe de escada ouvindo o tema do rock.
No quarto você vai se arrepender, né?
Mas então é isso, então até semana que vem e fui.